vivo pela TV Câmara, ao vivo pela TV Candideus no canal 13 e também no nosso site divinopolis.mg.leg.br e também nosso Facebook e YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis para mais uma reunião ordinária. Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Você está assistindo à 70ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal, bem-vindo aos senhores vereadores. Hoje, na ordem do dia, temos 5 projetos de lei a serem apreciados pelos senhores vereadores. Um projeto é de autoria do Poder Executivo. Temos também projeto de lei de autoria da vereadora Lohana França, do vereador Roger Viegas, também do vereador Edson Souza e vereador José Brás. Na ordem do dia, temos esses projetos. Não temos tribuno inscrito para a tarde de hoje e te convido a acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa e também no nosso Instagram. Postamos uma matéria ontem, inclusive, sobre uma reunião que os vereadores tiveram, uma reunião especial, para discutir sobre o projeto de lei de uso e ocupação do solo em Divinópolis. No nosso site você acompanha toda a matéria e todas as reuniões que acontecem aqui na Casa Legislativa. Para a abertura oficial dessa reunião ordinária, agora eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 17 de novembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. O Santo Evangelho de hoje está no livro, será proclamado no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e metindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras da salvação.
Lei Orgânica Municipal, Seção 3, do Transporte Público e Sistema Viário. Artigo 150. Incumbe ao município, respeitadas a legislação federal e estadual, planejar, delegar e controlar a prestação de serviço público ou de utilidade pública relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino e vereador Zé Brás pela leitura dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada por 9 votos favoráveis a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário José Brás que faça a leitura das correspondências do expediente.
Correspondências. Do Legislativo. Ofício 229/2022. Vereador Zé Brazos ficando ausente da reunião ordinária do dia 10/11/2022. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1591/2022, de 10/11/2022. Secretaria Municipal de Governo, informando à Câmara Municipal sobre a realização de viagem da vice-prefeita senhora Janete Aparecida Silva Oliveira, no período de 11 de novembro de 2022 a 22 de novembro de 2022, em cidades de Portugal e Espanha. Ofício Segov número 1601/2022. Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos de número CM 432/2022, autoria vereadora Lohana França. Correspondências de terceiro. Ofício número 95/2022. Conselho Municipal de Saúde, informando sobre a sétima reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 16/11/2022, a partir das 18 horas, no plenário da Câmara. Ofício, Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre a realização de reunião ordinária no dia 21 de novembro de 2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de Viprev número 1311/2022, informando sobre a prestação de contas a ser realizada no dia 18 de novembro de 2022, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Gostaria também, senhor secretário, a gentileza de proceder à leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 160/2022. Institui o programa municipal Adote um Amigo Animal no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 161/2022. Dispõe sobre a criação do programa Psicólogo na Escola no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 162/2022. Denomina Genico Penha Line, a rua 6, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 163/2022. Denomina Fernando Caçapa, a rua 7, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 80/2022. Dispõe sobre critérios excepcionais para quitação de débitos de contribuintes de natureza tributária ou não. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 81/2022. Altera a lei número 8.243, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação da Política e Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 82/2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação tratada na Lei número 7.505, de 29 de dezembro de 2011, ao acervo patrimonial do município. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 83/2022. Emenda modificativa número 83/2022 ao projeto de lei CM número 77/2022. Autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 84/2022. Emenda modificativa de número CM 84/2022 ao projeto de lei número EM 9/2021. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1336/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a recomposição poliédrica tapa-buraco na rua José Teodoro Ferreira, entre as ruas Venezuela e Bruxelas, e recomposição asfáltica na rua José Teodoro Ferreira, entre as ruas Canadá e Bruxelas, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1337/2022. solicitando do Executivo Municipal a recomposição da pavimentação poliédrica da rua Excelina Mascarenhas, no bairro Padre Libério. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1338-2022. Solicitando do Executivo Municipal o serviço de limpeza do córrego no centro de Ermida, na rua Bernardo de Bessa Barreto, ao fundo do imóvel de número 210, próximo à siderurgia. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1348-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a pavimentação poliédrica de um trecho de aproximadamente 80 metros na rua Estados Unidos, entre as ruas Bom Despacho e Avenida Brasil, no bairro Prolongamento Nações. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1352-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de construir em um ambiente público uma estrutura acessível para a nossa população, que conte com um telão de vídeo e uma praça de alimentação que servirá para a população acompanhar todas as transmissões da Copa do Mundo de 2022, como local para se alocar a estrutura e realizar a transmissão, sugiro alguns locais, porém fica a responsabilidade do Executivo. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1354-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o corte de uma árvore que está localizada na rua Ibituruna, na altura do número 120, bairro Orion. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1388-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a drenagem e pavimentação poliédrica da Avenida Vicente Mateus da Silva, bairro Nova Fortaleza, no trecho entre a rua Progresso e rua Santa Rita de Cássia. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1389-2022. Solicitando do Executivo Municipal que providencie a pavimentação poliédrica da rua A, bairro Nova Fortaleza, entre a rua Urbano VI e rua Arthur Bernardes. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1395-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a extensão da rede elétrica para atender o imóvel localizado na rua Conquista, no bairro São Sebastião, ao lado do número 786. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1396-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar a ligação de rede de esgoto na rua Havaí, em direção à rua Bogotá, até o córrego, bairro Jardim Belvedere 2. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1397-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, disponibilizar vagas para deficientes físicos próximo, disponibilizar vagas para deficientes físicos PCD próximo a lugares mais utilizados como hospitais, laboratórios, farmácias, escolas, etc. Intensificar a divulgação e demarcação das vagas para PCD no município. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1432-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a instalação de um redutor de velocidade na rua Peri, no trecho entre as avenidas Rugendas e Lago Azul, no bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1553-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos na rua Rosa Viterbo Gontijo, na altura do número 311-350, bairro Interlagos. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 448-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria de Serviços Urbanos, um relatório com as seguintes informações. Qual o andamento dos protocolos? 3.000 protocolo. Qual o andamento dos protocolos 37.297-2021, 33.703 de 2022, 35.403 de 2021, relacionados a pedido de extensão da rede elétrica da Rua Conquista, próximo ao número 800, bairro São Sebastião. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 449 de 2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de Meio Ambiente e Mobilidade Urbana, um relatório com as seguintes informações. Qual a previsão de regularização do atraso na aprovação de projetos arquitetônicos no setor de alvarás da Prefeitura? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 454, 2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma para as obras de infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Afonso Pena, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 456 de 2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma para as obras de infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Benjamin Constant, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 457, 2022. Solicitando ao Executivo, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Castel Gandolfo, no bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 458, 2022. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Assembleia, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 459, 2022. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Forte de Copacabana, entre as ruas João Paulo II e rua Monserrat, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 461, 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Mato Grosso do Sul, nos trechos entre as ruas Cascais e Monte Serrate, ruas Vicente Mateus, Nova Fortaleza, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 462 de 2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, se há um cronograma de infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Antônio Isaac e rua Fernandes da Silva, bairro Rancho Alegre. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 463 de 2022. Solicitando do Executivo, através do órgão próprio, se há um cronograma de obras para infraestrutura e pavimentação poliédrica da rua Artur Bernardes, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 464, 2022. Requer informações sobre a falta de medicamentos para tratamento de diabetes na farmácia central. Qual o motivo da falta desses medicamentos? Há quanto tempo esses medicamentos estão em falta? Por que a Secretaria de Saúde não está repassando as informações aos responsáveis através do atendimento ao público sobre a falta dos remédios? Pois quando são questionados, os mesmos não sabem responder à população. Existem previsão e empenho da Prefeitura para aquisição desses medicamentos? Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 465, 2022. Requer informações sobre o contrato temporário dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Quantos agentes comunitários de saúde foram contratados e de endemias? Qual o prazo desses contratos? Há previsão da prorrogação dos contratos? Qual foi o valor gasto para o treinamento desses agentes? Existe previsão de concurso público? Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela sua participação. Com a ausência da tribuna livre, eu passo a palavra para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mais vereadores. Boa tarde, pessoal que está em casa. Maurício, abraço. Gente, o Maurício é meu amigo de longa data. De vez em quando ele aparece aqui para assistir a reunião. Mas eu queria mesmo que muita gente viesse aqui assistir a reunião. Vou tornar a falar uma coisa que eu falo sempre. Não basta ir na urna votar. Tem que acompanhar, mesmo que o seu candidato não tenha sido eleito. Mas aqui tem 17. Acompanhe-os. Você vê de casa é uma coisa, mas você vê daqui é outra muito diferente. Tem tanta coisa para falar, né? Porque teve feriado. Tivemos eleição na mesa. Hoje, a presidente da OAB, a doutora Ellen, ela fez uma postagem muito interessante e eu mandei uma mensagem para ela perguntando se eu podia falar o que ela colocou lá. Ela falou assim, fique à vontade. Ela colocou lá assim, mude o mundo sendo você. Sinal que eu estou no caminho certo e acredito que a Ellen também. Bom, vamos falar do primeiro simpósio de lideranças comunitárias que foi realizado nesta casa no dia 9. Gostaria muito de agradecer à Escola do Legislativo por todo o empenho que ela teve. Por que desse simpósio? Eu venho da liderança comunitária e eu vejo, e a gente sentiu, que existe uma necessidade de unir as pessoas e que o movimento comunitário se fortaleça, né? Porque a gente não pode mais ficar naquela, porque o fulano só é candidato a presidente de bairro, porque tem segundas e terceiras intenções, o líder comunitário luta e cuida do seu povo. E eu faço questão de falar quantos estiveram aqui. Eu sei que os outros que não vieram foi por algum motivo, mas a gente vai ter outros. Mas o primeiro, ele foi muito bom, ele foi muito proveitoso. Foi um dia que eu tenho certeza de que as lideranças comunitárias que estavam aqui saíram daqui com uma ideia totalmente diferente, com a cabeça aberta e com o coração aliviado, de que muitos estão, sim, fazendo a coisa certa, embora tenhamos N barreiras pela frente. Mas aquele que é líder... já nasce líder, gente. E uma palavra que foi falada aqui por vários palestrantes. Aqui. Missão. Nós que estamos na liderança comunitária, viemos para esse mundo com uma missão. A gente vem, mas a gente não sabe qual é, não. Mas a gente segue ela reta. E lá no final da caminhada, dá certo. Na sexta-feira... primeiro eu gostaria de, agora sim, mais calma, sabendo que a minha saúde está boa, porque semana passada foi uma semana muito pesada, mas eu fiz todos os exames e eu estou tinindo, um coco. Tão coco. Porque eu tinha feito um compromisso comigo no final do ano passado de que todo veneno que era solto aqui dentro, que eu ia largar pelo portão. Mas tem hora que o veneno fica andando atrás da gente, sabe? Mas eu vou fazer outro compromisso de novo para o veneno parar. Para ir para outros lados, para lá. Então eu gostaria de dar os parabéns à nova mesa diretora que vai tomar posse, que irá trabalhar no ano que vem, conforme diz o presidente, é uma história, é uma mesa de 6 pessoas, né? Então, se houve só uma mesa, é porque houve uma palavra assim, muito, como se diz, não é apimentada não, certeira. Houve, não foi um compromisso, nem um acordo, foi uma cumplicidade. Eu não posso aqui falar que o presidente Eduardo Vinte Júnior fez um mau mandato, não. Se eu falar isso aqui, eu estou sendo injusta. Então, se ele conseguiu ser reeleito, é porque ele fez jus a isso. E nós, vereadores, estamos aqui, vou repetir o que eu falei na sexta-feira. A gente está aqui para defender o povo que está lá fora. Porque aqui todo mundo entrou pelo voto. Então, essa é a nossa obrigação. Eduardo, Presidente Eduardo, meus parabéns e toda a sua mesa. Caminharemos por mais 2 anos. Depois da eleição da mesa, eu fui lá no bairro Ipanema, saber como é que estavam as obras. Então, na sexta-feira, finalizou a rede de esgoto. Quando eu falo a rede de esgoto, é a mestra. Agora estão fazendo os PVs e a ligação das casas. Demorou? Demorou. Mas vai ficar muito bom. Daqui uns dias, Ipanema vai ganhar calçamento. É isso que é trabalhar pelo povo, gente. Eu não fui no Ipanema na época da campanha. Eu não conhecia ninguém lá. Mas uma moradora me achou. E eu não fui lá prometer nada para ela. Mas está lá, ó. A gente chega lá e fala assim, Ana, muda para cá. A gente chega lá, o semblante das pessoas é outro. Outro. Por quê? Porque agora eles vão poder viver com dignidade. Como sempre, o meu trabalho, ele pode demorar um pouquinho para aparecer. Porque como eu não trabalho para um grupo, eu trabalho para a totalidade, ou eu estou trabalhando numa região, ou eu trabalho num bairro, conforme foi a história da Patrol, que levou 9 meses para chegar, mas ela chegou e ninguém sabia o que eu estava fazendo. Eu estou desde o começo do ano passado alinhando algumas coisas com o nosso deputado e agora eleito senador Reitinho Azevedo. E na sexta-feira, tudo isso na sexta, eleição da mesa, bairro Ipanema, reunião com o Cleitinho. Gente, eu estou muito feliz, porque todo o trabalho que eu faço de coração, com compromisso com o povo. Deu certinho, tudo alinhado. E na hora certa, vocês vão ficar sabendo. Eu queria fazer um aviso aqui, que em breve, eu acredito que a gente já está começando o período chuvoso, né? Então, assim, eu não posso falar para vocês que vai ser esse ano, porque a chuva já está breve, já está caindo aí, mas alguns bairros receberão calçamento, tá? E como o meu trabalho ele é muito sério, eu não me meto no trabalho de ninguém, então, vou falar o nome de alguns bairros aqui, tá? Os bairros que eu falei, os calçamentos que vão sair, eles já passaram por licitação. Bairro Candidez, Jardim das Acácias, Quintino, Residencial Campina Verde, Casa Nova e Tietê. Esses aqui são alguns. Depois a gente fala mais. Em relação aos bairros que estiveram presentes aqui no primeiro simpósio, bairro Santa Rosa, Vila Romana, Choro, Floresta, Ponte Funda, Jardim Candelária, Vila das Roseiras, Rancho Alegre, Amadeu Lacerda, Manuel Valinhos, Belvedere 2 e Prolongamentos, Afonso Pena Santa Clara, Porto Velho, Quintino, Jardinópolis, São Roque, Comunidade dos Costas, Jardim Candelária, Bairro São Caetano, Santa Cruz e Ermida. Eu já estava esquecendo uma coisa. O Dorel tem uma foto aí, não tem? Eu queria que você colocasse a foto, por favor. Hoje eu estive na comunidade de Amadeu Lacerda. Eu fui convidada pela alguns membros da Associação de Moradores. Não é só aqui na cidade que tem problema, não. Lá também tem muito. Então, assim, a gente já captou os problemas. Eu não fui lá prometer nada para ninguém, porque eu não resolvo nada. Eu tenho que ir atrás de quem resolve, cobrar deles que resolvam. Então, assim, a recepção foi muito boa, depois a gente tomou um café. Eu já conhecia a comunidade de Amadeu Lacerda, já fui lá há muito tempo atrás, e hoje eu voltei a convite da Associação de Moradores, que estiveram aqui no dia do simpósio, né? Então agora a gente vai procurar os secretários referentes aos problemas que a gente encontrou lá e pedir uma solução. E uma outra coisa, a patrol que nós conseguimos, que chegou aqui no dia 13 de maio, ela é para ser usada na zona rural, tá? Eu estou andando e eu estou olhando as estradas. E outra coisa, o patrulheiro que patrola rua em bairro não é o mesmo que serve para patrulhar a zona rural, não, gente. Eu não moro na zona rural, não, mas eu entendo disso. Patrulheiro de zona rural é outro naipe. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino, pela sua participação. Convido o vereador Josafá Anderson para fazer uso da palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje em nome de Deus, prezando pelo nome de Deus, e cumprimentando o que está participando conosco aqui, o Fabiano, lá do bairro Afonso Pena, está nos dando a alegria, a honra de estar conosco aqui nessa casa, mandando um abraço para todo o pessoal lá do bairro Afonso Pena. Forte abraço lá, Fabiano. Fabiano, falar em Afonso Pena, senhor presidente, a gente teve ontem, participei ontem, às 18 horas, lá no, na unidade de saúde do bairro Afonso Pena, de um trabalho feito com muito carinho por todas as unidades de saúde de Divinópolis, pelos servidores públicos empenhados, apesar de perseguidos, empenhados no trabalho. Ontem teve 3 palestras lá, muito importante, no Novembro Azul. Queria que o Dorel colocasse uma imagem ali de uma das unidades, essa lá do bairro Ipiranga. Todas as unidades de saúde estão tendo palestras, exames, então vocês... independente de idade, passou de 30 anos, tem que estar procurando médico, procurando colocar saúde em dia. Então, parabéns a todas as unidades de saúde de Divinópolis por esse brilhante trabalho feito nesses meses denominados. Né? Foi outubro rosa e agora novembro azul. E por falar em saúde, senhor presidente, como voz que soa no deserto, desde o início do mandato, sugeri ao Alan, que eu tenho como um competente secretário de saúde, mas a influência dentro da secretaria, dentro da pasta, traz alguns prejuízos, não deixa o equilíbrio, ele trabalhar com autonomia. E eu vejo a necessidade de uma reestruturação no sistema de saúde de Divinópolis. Também uma capacitação e uma valorização do servidor público na área de saúde, porque muito se aplaude, mas pouco se valoriza. A gente tem que vir para a campanha fazer, lutar pelos seus direitos, coisa que já devia rezar lá na cartilha do executivo. Então a gente volta a pedir uma nova reestruturação no sistema de saúde, na logística. A pandemia movimentou muito, então tirou pessoas de cargo. A gente vê que tem funcionários que não são concursados, tem que rever isso. A gente tem que rever isso, valorizar o servidor concursado. Tem alguns lá que não tem concurso, estão lá pendurados. E a gente vai ver também, senhor presidente, pedir maior agilidade ali no bairro Afonso Pena, tendo em vista que as minhas emendas impositivas chegam a R$300 mil para a unidade do bairro Afonso Pena. Queria aproveitar e agradecer o nosso senador Cleitinho Azevedo, que viabilizou 1.200.000 por Serra Verde. A unidade já está em fase de acabamento, unidade de saúde, e a Primavera del Rei, que vai ser denominado unidade Dona Iraciadão. Então a gente pede uma maior agilidade, parar de ficar pipocando muito e ter isso como foco. O Afonso Pena está apertado, a unidade lá, R$300 mil que o vereador Josafá colocou lá. Então a gente espera que ele seja aplicado com maior agilidade. Senhor presidente, queria falar da viagem que estive ontem em Belo Horizonte, buscando novamente os direitos de Divinópolis diante lá do DR. Estive com o Max, que se comprometeu a vir a Divinópolis semana que vem, para ver de perto o perigo que está a faixa de matar pedestre ali no trevão do Icaraí. Um absurdo, uma faixa elevada numa rodovia de velocidade a 100 km. Como que um carro vai parar Não tem condições uma coisa dessa, não. Então a gente está indignado e trabalhando para que seja implantada ali a passarela. A passarela. Né? Estou tentando contato no CEINFRA, quero uma reunião no CEINFRA também, mas o DR tem que agilizar esse projeto, que não está pronto ainda. Faixa de matar pedestre é fácil. Para uma faixa levada e pinta e pronto. Então a gente está indignado e buscando solução para isso. Então semana que vem, DR vai definir o dia, vai vir aqui em Divinópolis, através do Max, e a gente vai a campo para ver essa questão ali dessa faixa, um absurdo, aquilo ali está colocando em risco a vida das pessoas. Então, mas foi proveitosa a ida lá em Belo Horizonte. Sou presidente, anistia, foi lido hoje nesta casa o projeto do Executivo, que sugere anistia de juros e multa para quem está em débito com a Prefeitura. Então, isso vai ser muito bom para a população que quer pagar. Então, como que funciona? Foi lido hoje, terça-feira vai ser submetida a uma comissão, depois na quinta-feira vai ser submetida a outra comissão, e na próxima terça-feira está apto a ser votado, que vai vir a votação, e eu tenho certeza que vai ser unânime a votação aqui do projeto da anistia de juros e multa. É também uma reivindicação de todos os vereadores. Eu fiz uma indicação em fevereiro, o Roger Viegas também o fez, essa indicação. Depois fiz um ofício que todos os vereadores assinaram, favorável a que o prefeito mandasse esse projeto para esta casa, e agora ele foi lido, a gente espera que na próxima terça-feira, sem ser nessa na outra, ele seja aprovado e traga esse benefício para as pessoas que querem andar em dia com a prefeitura. Projeto de lei, este me preocupa, senhor presidente. Projeto de lei complementar 222, que estabelece, que altera a lei tributária de 1991, que estabelece a cobrança do IPTU, né? Que foi lubridiado o povo, eu acho que essa cidade não tem que ser chamada cidade do menino maluquinho, não. É do Pinóquio mesmo. Que constantemente vem com mentiras até ela virar uma verdade. Uma vergonha. Está falando mentiras, mentira, mentira, para ver se ela vira verdade. Então é Pinóquio. Não é menino maluquinho, é Pinóquio mesmo. Então agora tem que aplicar essa lei, que ela foi aprovada nesta casa. Foi o georreferenciamento que venceu em 2020, foi renovado por este governo e alterado, colocando imobiliário. Quem tem ouvido que ouça, foi alterado e colocado imobiliário. E agora foi renovado de novo. O georreferenciamento foi renovado de novo. Espero que seja para tirar as cobranças indevidas, que é das áreas abertas. O projeto que foi aprovado por esta casa, autoria do vereador Josafá, estabelece que áreas abertas não pode ser cobrada. Então o governo está protelando e tem que ser colocado em prática. Já tivemos duas reuniões aqui com o Willi e com o Emerson, mas ainda não vê coisa efetiva. Lembrando que os 30% que foi de desconto, eu nunca vi dar desconto num assalto, brincadeira, um trem dessa, na coleta de lixo. Esse ano, o ano que vem não tem. Então, população de Divinópolis, fica atenta a esta casa. O vereador Josafá não troca o voto dele por carçamento. Eu votei contra a questão da Transide aqui, do voto da Transide, R$500 mil por mês. Votei contra e está vindo mais abacaxi para cá. Fui favorável ao relatório da CPI. Vamos ficar de olho nessa casa. Senão ela vai perder o sentido, senhor presidente. Uma casa que não fiscaliza o executivo, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Está bom de fechar a casa, os concursados vão para a prefeitura e manda todo mundo embora. Ser coadjuvante do prefeito é inadmissível, senhor presidente. Essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pela sua participação. Convido o próximo vereador, Hilton de Aguiar. Senhor presidente, reeleito Eduardo Print Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, quero uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o amigo Fabiano Pires, tupi-tupi, gente boa,
amigo dos vereadores, está sempre aqui cobrando. Então, um grande abraço para você, cumprimento toda história aí. Senhor presidente, na sexta-feira eu tive o prazer, né, não só eu como os mais 15 vereadores, nós tivemos o prazer então de votar, né, a chapa de Vossa Excelência, onde está você, também Israel da Farmácia como vice, Zé Braz, também o nosso querido amigo Caborja, que está junto aí à mesa. Senhor presidente, eu acredito o seguinte, ninguém precisa de pisar em ninguém para ganhar alguma coisa. Ou seja, Zé Braz, com esse talento todo, veio para mudar a casa. O Israel também, com esse todo talentoso, ele, né, já está com nós aqui, está modificando muitas coisas, tem meu respeito. O Caborja, né, que já é uma pessoa que já está mais tempo, é um professor que nós temos respeito por ele, uma pessoa todo tranquilo, todo alegre, um parceiro, um amigo. E não deixar de falar também o nosso presidente, Eduardo Pinti Júnior, que uma pessoa que não, assim, dispensa até comentários, porque todo mundo gosta dele, todo mundo respeita, e ele é recíproco com aquilo, ele respeita todo mundo, os servidores da casa têm um carinho especial por ele. Então, espero aí que nesses dois anos que vão terminando aqui nosso mandato, o seu também, que Deus abençoe essa mesa, que eles ganharam assim com tranquilidade, os vereadores que votaram junto, foi para nós conseguir então mudar e continuar a ajudar a nossa cidade e as pessoas que aqui precisam. Então, de novo, eu cumprimentei eles na sexta-feira e cumprimento de novo, parabéns de novo a essa nova mesa que está por vir. E o Ademir, né, que está deixando a mesa também, mas é porque ele não quis, e ele está sempre atento, o Roger Viegas, que participou também dessa mesa do passado aqui, desse mesmo que eu acabei de falar, são pessoas firmes, pessoas que merecem o respeito. E os vereadores que ajudou, que fez todo esse trabalho aí de votar, parabéns a todos, e de novo, que Deus abençoe essa nova mesa. Senhor presidente, Rua Jesus Jota, ali perto da escola do Lauro Epifânio, pessoal sempre reclamando da iluminação, que ele estava muito escuro. Então, graças a Deus, hoje foi trocado então as luminárias e o pessoal ali agora vai ficar mais tranquilo. Os meninos que vão voltar da escola à noite, os que vão para a missa, pode ter certeza que ali agora vai ficar muito clarinho, vai ficar muito bom, e o povo ali tem muito que agradecer. Então, ao Gustavo Mendes, que está à frente disso aí, muito obrigado, parabéns pelo serviço que ele vem fazendo na nossa cidade. Não deixando de cobrar, senhor presidente, estou falando da iluminação, Rua João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, perto de Cezu, João Dias. Sei que vários colegas aqui, o Israel, o Neiburgo, o Edson, o Zé Braz, está sempre atento ali também, eles sempre estão cobrando, mas gostaria muito que eles começassem a tampar então esses buracos lá. Iniciou-se, Israel. Há poucos dias colocaram, falou que foi um caminhão de manta asfalto, mas eu acredito que não foi dois carrinhos de bacia, porque se plantar com guspe, eu estou achando que solta. Já está soltando. Aí as pessoas falam assim, não posso falar que está colocando com guspe, não. Não vou falar outra palavra aqui, porque não pode. Fingiram que enganaram o pessoal dali. E nós finge que acredita. E nós vamos continuar cobrando, porque está incrivelmente ruim essas ruas que eu falei. Então, ali perto da escola, ficou bom. A gente está aqui agradecendo. E o que está cobrando ali? João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, a João Dias e também ali perto da Ponchique. Está um caos. Buraco puro. E não adianta ninguém falar aqui que está bom, que não está. O pessoal está reclamando e o povo paga seus tributos, o povo paga seus impostos e paga com razão. E cobra com razão. Senhor presidente, eu vou deixar uma deixa aqui para o nosso amigo Ademir, que ele vai trazer nessa tarde de hoje uma polêmica ali da Cetrans, onde que a Cetrans hoje está, né, a sala da Cetrans, algumas lojas ali. Chegou a essa casa uma denúncia muito complicada, viu, vereador Edson de Souza? Chegou a essa casa aqui, que ali tem um certo erro grotesco, e o Ademir vai poder explicar, um erro maior, senhor presidente, é onde que uma pessoa lá, ele está devendo R$3.000 de IPTU e a prefeitura está cobrando, e um outro com quase 4 milhões e a prefeitura só sequer virou a cara. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Vai trazer aqui hoje, o Ademir vai poder explicar. E tomara, senhor presidente, que o senhor consiga fazer aqui, então, uma comissão especial para a gente apurar esse caso, vereador Edson de Souza. Vamos fazer. E dessa agora não tem conversa, não. Nós vamos aprofundar, porque não tem lógica, senhor presidente. É muita bagunça, é muita farinha num tropeiro. E Tem um trem errado aí. E nós vamos aqui apurar de novo. Acredito eu que o presidente vai nomear, se nomear hoje, até semana que vem, vai nomear uma comissão especial para nós poder averiguar essa questão que está acontecendo dentro da rodoviária. Então, assim, é muito grave o que eu escutei e o que eu li. Mas eu vou deixar porque o Ademir que vai trazer mais isso aí, porque chegou na mão dele, ele me mostrou. Eu só estou adiantando para que ele possa fazer o resumo, para que as pessoas entendam. Porque depois ele fala assim, é conversa julgada fora. Então, quem vai viver, verá no que vai dar isso aí. Senhor presidente, de novo, cobrar aqui então ao Gustavo Mendes, que o pessoal me cobrou, ali da rua João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho e João Dias. Por favor, Gustavo Mendes, o pessoal tá cobrando já os carros quebrando, enfim, todos. A gente, é o seguinte, cobramos aí da Copasa, a Copasa está indo e tampando os buracos que estão fazendo. A Copasa está sim fazendo o trabalho dela. Então, assim, gostaria muito que a prefeitura fizesse, porque o IPTU do ano que vem está chegando, senhor presidente. Já chegou o valor e negócio dos cemitérios, as pessoas reclamando com razão, e ano que vem tem IPTU. E em janeiro, acho que em janeiro já não podemos falar, lá para fevereiro, aí nós vamos descascar a fala aqui, porque eu tenho certeza que o Josafá até fez um projeto de lei aqui nesse ano, onde foi cobrado aqui aqueles IPTU um pouco, né, quase 500 a 1000% mais caro. Josafá fez um projeto de lei onde que tinha que abaixar algumas taxas. E até então não foi nem falado isso mais. Ano que vem nós vamos começar a cobrar, porque graças a Deus, hoje nós temos um presidente reeleito que vai com certeza multiplicar isso com o povo e nós vamos lutar em prol do povo. Acredito eu que os vereadores que estão aqui presentes, os que participam dessa casa, vão desdobrar para poder ajudar. Porque é o seguinte, senhor presidente, no ano que vem, no outro ano já é eleição. Acredito que não tem nenhum vereador aqui bobo que vai trabalhar contra a população. O povo que paga o nosso salário, o povo tem que ser respeitado. E agora acredito eu que agora nesses 2 anos que está finalizando, acredito que vários colegas aqui, eles vão abrir a cabeça para ver quem está certo. Se é o povo ou se é a gestão. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o vereador Ademir Silva para fazer uso da palavra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Nós estamos hoje, nesse dia muito importante, eu gostaria de falar sobre um assunto de maior importância ainda para o povo de Divinópolis. Depois eles falam que o vereador anda pegando no pé de secretário A, secretário B, que o vereador anda pegando no pé do prefeito. Na verdade não é, na verdade não é. Esse é o papel do vereador, fiscalizar. Fiscalizar não é ir atrás do caminhãozinho de asfalto, não é ir ver se tapou o buraquinho, isso não é fiscalizar. Fiscalizar é ir lá ver se a empresa está colocando 5 centímetros lá que está lá no contrato, se ela está lá colocando lá no chão os 5 centímetros contratados. Isso é fiscalizar. Mas vamos deixar esse assunto lá para os outros vereadores. Eu gostaria que os vereadores hoje tomassem bastante ciência do meu pronunciamento, você aí de casa, o pessoal da rede social, né? Você contribuinte que teve o seu IPTU aumentado, você contribuinte que teve aí, está sendo sacrificado dia a dia com as casinhas de cachorro, com o telhadinho que o senhor construiu lá com muito custo lá no fundo da sua casa, né? Então, eu gostaria de falar mais uma vez, eu como fiscalizador, como fiscal, ninguém gosta do fiscal, gosta? Ninguém gosta de fiscal. Então, por isso, o prefeito não gosta do vereador Ademir, o secretário não gosta do vereador Ademir, porque ele fiscaliza mesmo, doe a quem doer. E eu quero agora que a Comissão de Educação faça-me uma gentileza. Convoque a secretária de Educação aqui, nessa casa, para que ela possa falar para a gente sobre um pregão que vai acontecer terça-feira. Deixa eu ler aqui, para nós não falar sem errado. Processo licitatório número 373 de 2022. Objetivo: futuras eventuais aquisições de materiais e ferramentas para manutenção de telhados da rede, rede pública de educação de Divinópolis. A abertura do processo licitatório será dia 23/11/2022, quer dizer, semana que vem. Então você aí da rede social, me ajude aí, para que a gente possa barrar essa licitação até que a secretária venha aqui explicar, porque já é terça-feira. Então se vocês não me ajudarem, né, a gente fazer essa fiscalização, vai passar aí mais 21 milhões para se comprar, porque estão tentando comprar para se fazer a troca e a reforma dos telhados das escolas municipais. Estou falando que eu estou contra? Não estou contra. Eu quero que ela venha aqui explicar, por exemplo, 1.960 metros de brita. E aí? 30 mil quilos de cal hidratado. 20 mil quilos de cal virgem. 245 mil cimento, de cimento. São aproximadamente 5 mil sacos de cimento. Eu quero explicação disso. E eu acho que a comissão de educação dessa casa tem que pegar. Agora, o que é mais importante, gente, que é o mais importante, porque quando eu fiscalizei o ano passado, né, foi criada a CPI da educação. Hoje, eu estou criando aqui nessa casa aqui, a Arca de Noé da Educação. Arca de Noé da Educação. Olha que absurdo, divinopolitano, que eles estão fazendo com o seu dinheiro. Olha que absurdo que eles estão fazendo com o dinheiro nosso, gente. Vereadores, vocês estão dormindo? Olha só, 8.700 metros de tábua. Dá para fazer a arca e ainda sobra. 26 mil quilos de prego. Dois caminhões de prego, gente. O que vai fazer com tanto prego? Vai pregar cada divinopolitano lá na cruz? Eles vão comprar 196.014 parafusos. Gente, isso é um absurdo que eles estão fazendo com o dinheiro público da nossa cidade, de um prefeito que falou que ia cuidar dos mais pobres, daquelas pessoas que estão longe, moram longe, lá na casinha deles, lá, aumentou o IPTU, cobrou o IPTU da casinha de cachorro, agora está pegando dinheiro e jogando fora. Eu exijo que antes desse que esse pregão aconteça, que nós façamos uma reunião aqui para a gente poder esclarecer aonde que eles vão socar mais 22 milhões na da educação nesse ano. São minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Passa a palavra ao vereador Lohana França. Peço ao vereador Ademir que assuma a presença, para que eu possa assinar dois documentos aqui.
Caminhões de prego não é brincadeira, não. Comissão de Educação está comprometida e vai fiscalizar. Já fizemos um requerimento hoje solicitando esclarecimento dos itens que estão sendo comprados. Obrigada por trazer a sua denúncia e pelo seu trabalho de fiscalização. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui no plenário. Boa tarde ao público que nos assiste. Um abraço especial para o Bel, meu amigo. Foi nosso prefeito na cidade de Araújos. Um grande articulador político da região e de Minas. Estou muito feliz com sua presença aqui, Bel. Obrigada. Pessoal, essa prefeitura de Divinópolis, eu não sei o que o prefeito quer. E a gente precisa dialogar com a sociedade para ver se a gente entende, porque eu não estou entendendo, sabe, presidente? O que o prefeito Gleidson quer? Eu não sei se ele quer sair preso da prefeitura, eu não sei se ele quer que algum secretário saia preso. E percebam que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ou que eu desejo que aconteça. O que eu estou dizendo, presidente, é que às vezes parece que é isso que eles querem. Porque é tamanha irresponsabilidade, incompetência e falta de zelo com milhões do município de Divinópolis que a gente só pode pensar que realmente eles têm a intenção de conhecer algum presídio e saber um pouco mais sobre como funciona o sistema carcerário de Minas. Vamos falar sobre a reunião que aconteceu aqui ontem na Câmara Municipal de Divinópolis. Ontem à noite, pessoal, nós tivemos a apreciação das contas da saúde em Divinópolis. E as contas foram rejeitadas. Vamos ter noção do que é isso? Lohana, você está falando de 2 milhões? 4 milhões? 17 milhões? Não. Eu estou falando de 286 milhões de reais, que foi o orçamento da saúde em 2021, que foram rejeitados aqui ontem no plenário. Foi por vereador? Que aí o prefeito pode falar que é política, né? Não, não foi vereador. Foi o Conselho Municipal de Saúde e, pasmem, pessoal, teve voto até de servidor que representa a Secretaria Municipal de Saúde. Até gente que representa a Secretaria Municipal de Saúde votou contra as contas da Secretaria no ano de 2021. 286 milhões de reais que o prefeito e o seu secretário gastaram de forma irresponsável. Por que eu estou falando de irresponsável? Porque esse país, gente, tem lei. Aí o prefeito pode gostar, concordar, não concordar, mas tem lei. Quando o Bel chegou aqui, eu perguntei para ele assim, ô Bel, quando você era prefeito, você governava sem plano municipal de saúde? Seu secretário de saúde podia gastar sem plano? Ele falou, não. Você podia gastar sem programa anual de saúde? Não. Mas nós estamos entrando no terceiro ano de mandato, gente, e o prefeito Gleidson não tem plano municipal de saúde. E o prefeito Gleidson não tem programa anual de saúde. Isso é uma burocracia, uma chatice da lei, só para encher a paciência e não resolver nada? Não. Isso foi previsto para que a sociedade civil pudesse participar da construção da política pública na área da saúde. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Copacabana precisa de um posto. Isso foi colocado no anterior plano municipal de saúde, a urgência do posto do Copacabana. O prefeito que assume pega o plano que está terminando da gestão anterior. E no primeiro ano, ele tem que confeccionar um novo plano para servir por 4 anos, dizendo quais são as diretrizes e prioridades da saúde no município. Isso tudo feito após uma escuta cuidadosa dos conselheiros municipais de saúde que trazem aquilo que é prioridade da população. Lembrando que conselheiro municipal de saúde, ao contrário de prefeito que ganha 20 mil, é voluntário, não ganha nada. Então esse povo está participando só por preocupação com a execução do SUS na nossa cidade. E aí o que que acontece? O município não está com o plano municipal de saúde, o que quer dizer que eles estão gastando a revelia. Em junho desse ano, gente, eu denunciei, sentada naquela cadeira, que o prefeito e o secretário de saúde, pasmem, protocolaram um plano municipal copiado, plagiado do de Belo Horizonte. É tanta incompetência que é de arrepiar os cabelos. Após a minha denúncia, eles retiraram o plano, fizeram outro, teve um problema numa reunião do conselho, uma reunião não teve quórum, não foi analisado. Outro detalhe para todo mundo ficar de orelha em pé, gente. Tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público, em que a prefeitura se compromete com datas à entrega do plano municipal de saúde. E adivinha só, tem multa de R$ 500 por dia por descumprimento dessa entrega. Se a multa fosse no CPF do prefeito, eu não estaria muito preocupada, porque quem tem que preocupar com as contas dele é ele. Mas a multa está no CNPJ da prefeitura. Agora a gente precisa saber, quem está pagando essa multa? Essa multa foi executada pelo Ministério Público? Se tiver sido executada, é você, cidadão, que está assistindo, que está pagando. Sou eu, pagadora de impostos, que estou pagando. É o moço que está lá no ônibus que está pagando. R$ 500 por dia por incompetência do secretário de saúde e do prefeito Gleidson. Será que essa multa foi executada? Será que está sendo pago? E aí, gente, o que que acontece? Quando a gente tem a reprovação das contas, é preciso dizer o que que isso significa. Isso significa, caracteriza má gestão e também pode caracterizar crime de responsabilidade nas costas do incompetente do prefeito. E aí eu me pergunto o que que é isso aqui? Essas 17 cadeiras eleitas de vereadores, para que que vocês servem e eu sirvo? A gente serve para ser uma casa de homologação? A gente serve só para votar? Sim! Parabéns, prefeito! Isso aí, prefeito! Carçamento! Vamos lá! É só para isso? Ou a gente tem uma função fiscalizatória? Eu entendo que a função fiscalizatória é a função principal, porque até onde eu saiba, ninguém vacina no asfalto, não. Ninguém vacina no asfalto. Nenhuma grávida faz puericultura deitada no calçamento. E aí a gente quer saber o que está sendo feito com o dinheiro da maior secretaria, da secretaria mais rica da cidade. Porque as contas foram rejeitadas pelos conselheiros municipais de saúde, eleitos tanto quanto eu ou qualquer um de vocês, que tem um trabalho, se duvidar, até mais valoroso que o nosso, porque são voluntários, e teve voto até de servidor da saúde. Então, gente, eu preciso dizer a vocês que eu vou encaminhar o resultado da reunião de ontem, como foi solicitado em documento pelo Conselho Municipal de Saúde. A gente vai encaminhar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para que eles tomem providência. Porque tem TAC descumprido, tem conta que foi reprovada, e não é possível que os órgãos de controle vão passar inertes a tudo isso. Também preciso dizer que nós tivemos uma reunião sobre a adesão ao ICISMEP, que é o novo consórcio que o município quer aderir e que de início parece bom. A gente vai poder ampliar perspectivas de exames e isso de fato é importante. Tem questões a serem analisadas, como o ponto de levar o cidadão para outra cidade e a já robusta rede de saúde na cidade, que poderia dizer que então a gente não precisa levar ninguém para fora. É só gerir melhor o que se tem aqui. Mas, de toda forma, nós tivemos essa reunião porque a prefeitura tem pressionado essa casa para aprovar esse projeto. Hoje ele só não está pautado ainda porque falta a assinatura de um vereador. Senão já estaria pautado aqui porque o lobby do governo é fortíssimo aqui dentro. Mas no dia dessa reunião, gente, que foi dia 10 de novembro, o secretário se comprometeu a encaminhar o Plano Municipal de Saúde e o contrato do ICISMEP. Não encaminhou. Para que o município, para que o Conselho Municipal de Saúde possa dar o ok para a contratação desse consórcio, gente, para adesão a esse consórcio, ele precisa estar previsto no Plano Municipal de Saúde. Essa vereadora não é contra a realização de exames, mas eu sou a favor da lei. As coisas têm uma ordem, têm legalidade, e essas coisas não foram escritas à toa. A gente tem que ter um Plano Municipal de Saúde que direcione as metas e prioridades da gestão, e que lá esteja adesão a consórcio para ampliação de exames e tudo mais o que se pode fazer dentro da administração pública. O que não dá é para o prefeito e para o seu secretário, e responsáveis como estão parecendo ser, tentarem forçar que essa casa autorize um consórcio, adesão a um consórcio, e se fizer isso será irresponsável, e eu já aviso que o meu voto será contra, sem passar pelo Conselho Municipal de Saúde. Queridos, vocês juraram sobre a Constituição. No seu artigo 59, a Constituição fala que resoluções têm força de lei. E há uma resolução do Ministério da Saúde, a resolução 453, que fala com muita clareza que não pode haver adesão a consórcio sem consulta e parecer do Conselho Municipal de Saúde. O dia que vocês juraram aqui, eu também jurei sobre a Constituição, não é possível que foi só para fazer foto. Não é possível. É incabível que essa casa autorize a adesão a esse consórcio sem que esse consórcio tenha passado, com a justa análise do seu contrato, pelo Conselho Municipal da Saúde, como prevê a resolução 453. Se não, queridos, vocês estarão, essa casa já fez isso, descumprindo a Constituição mais uma vez. Só eu peço que vocês tenham responsabilidade, porque a cadeira que todo mundo está sentado aqui não é nossa. Ela está emprestada pelo povo de Divinópolis em caráter temporário, ao longo de 4 anos. E o divinopolitano que está lá no ponto de ônibus, que está trabalhando, que está cuidando da mãe idosa, não tem tempo nem assessoria para ficar fiscalizando contratos, receitas, planos e tudo mais da prefeitura. Ele confiou em cada um de nós essa missão. Ele confiou a cada um de nós essa missão. Então eu peço que os vereadores dessa casa tenham mais responsabilidade, porque a disposição que tem se observado nos bastidores para aprovar esse projeto do ICISMEP e da adesão a esse consórcio, não se viu 1/10 dessa disposição para que fosse feita a cobrança do senhor Alain, que está descumprindo o TAC com o Ministério Público, para que o Plano Municipal de Saúde fosse enviado. Lembrando que o primeiro plano era uma cópia do de BH. Gente, esse povo ganha 12 mil. O secretário ganha 12 mil e não deu conta de fazer um plano que não seja um plágio. Isso é vergonhoso, isso é humilhante, isso é ultrajante. E eu estou contando para cada cidadão de Divinópolis que chega no gabinete para reclamar de falta de remédio na farmacinha, para reclamar de demora para colonoscopia, que enquanto o prefeito está calçando a cidade inteira, ele deve estar achando que seu pré-natal, que é feito no posto, vai ser feito no calçamento. Ou deve estar achando que a vacina do seu filho vai ser feita no asfalto. Eu aviso a todos vocês, colegas vereadores, meu voto será contrário se vocês tentarem passar a carroça na frente dos bois. E eu me comprometo a tornar a notícia estadual que a Câmara de Vereadores de Divinópolis está descumprindo a Constituição no seu artigo 59 e ignorando o que está previsto numa resolução do Conselho Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Nós que agradecemos, nobre deputada, ainda vereadora, Lohana França. Passamos a palavra agora para o próximo vereador inscrito, é o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, em exercício, vereador Denis Silva, na qual cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste aqui em casa, através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de estar entregando a Vossa Excelência essa moção de pesar de número 39 de 2022, da nossa nobre amiga e irmã Maria Helena Dutra, que a convite de nosso mestre maior, né, nos deixou nessa última semana. Senhor presidente, dando continuidade aqui nessa fala de hoje, concordo plenamente com a fala da nossa nobre amiga, vereadora Lohana França. Na última terça-feira, tive uma reunião lá na sede do Conselho com o senhor Arlon, com alguns conselheiros, o pessoal também da Secretaria de Saúde, onde que se comprometeram a estar entregando esse plano. Tá, vereadora? Isso foi... Tá. Isso, nessa semana está entregando a esse plano. Até na oportunidade também discutimos sobre o ICISMEP. Gostaria que o Dorel colocasse algumas imagens para a gente ali agora, por gentileza. Ontem eu estive visitando a sede, né, do ICISMEP lá na cidade de Igarapé, né, que é uma cidade bem próxima aqui de Divinópolis, né, até mais próxima que a BH, onde ali tem seu carro-chefe o tratamento da oftalmologia. Ali naquela foto é o centro, onde o pessoal inicia, né, onde é a recepção. Na próxima foto, por favor, é o centro cirúrgico que consta lá no ICISMEP de Igarapé. Quatro salas cirúrgicas aptas, né, a pequenas cirurgias. A próxima foto, por favor. Esse aí estava vazio lá no momento, a sala de recuperação, onde o paciente fica internado durante um dia, no chamado hospital dia, né, onde poderão ser feitas as pequenas cirurgias. Segundo o gerente que nos atendeu lá, ontem, dos procedimentos oftalmológicos, só um que não faz lá. Todos os procedimentos são realizados naquela unidade, exceto o transplante de córnea, que fica com MG transplante. Mas todos os procedimentos, né, que a gente tem fila de espera aqui na nossa cidade, são realizados por eles lá. E por uma carteira até, assim, achei impressionante, né, uma consulta oftalmológica, mais 5 exames incluídos, por R$ 55,52. Né, são valores assim que, com certeza, a gente não encontra em outro lugar. É necessário, sim, como a nossa vereadora falou, de o secretário ter esse compromisso. Né? Outros secretários tiveram, a gente espera que ele tenha também, de entregar esse plano, para que possamos, né, no futuro bem breve, fazer essa parceria e, com certeza, está tirando a nossa população que sofre. Tá? E a gente está falando disso, população que sofre. Porque quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde, tem recurso, vai e corre atrás. E quem não tem? E lá, por exemplo, lá faz os exames de eletroneuromiografia. Esse exame é em torno de R$ 1.000. E só tem um médico que faz aqui em Divinópolis. Lá faz pela tabela deles. Né? E esse médico que faz aqui em Divinópolis só faz particular. Tem convênio, aceita. Então são exames que a gente tem em fila de espera que a gente não tem vazão. A gente não consegue absorver. A gente, como dizer, não é interesse deles, igual falou lá, pegar consultas. entendeu? Atender consulta. Lá é atendimento especializado. Dá vazão em procedimentos que a gente não consegue aqui, que a nossa população ou está perdendo a vista, ou está perdendo até a própria vida. É necessário, neste momento, a gente ter essa retaguarda. No momento que o município conseguir, de forma a cumprir, fazer esses procedimentos aqui, com certeza, você não é obrigado a ficar nesse consórcio. Você fica lá o período que você quiser. Se quiser ficar só um mês, ou dois meses, ou três meses, beleza. Se amanhã a gente tiver um hospital de olhos aqui em Divinópolis, de todo tamanho, com toda a tecnologia, a gente traz de volta para cá. Não tem problema nisso. Entendeu? Você não é obrigado a permanecer no consórcio. Mas no início agora, é necessário. São pessoas que estão há 3, 4 anos em fila de espera e que não vai fazer. Se a gente não aderir, não vai fazer. Vai continuar, as pessoas vão ficar cegas. Quem está precisando de exames, vão agravar. Quem está precisando de uma coloscopia com suspeita de um tumor, vai ter o câncer espalhado pelo corpo e não vai ser feito. A gente não consegue, dentro desse vazio assistencial, estar atendendo essa demanda. Né? Então, a demanda nossa aqui em Divinópolis é maior que a oferta. Infelizmente, a demanda é maior que a oferta desses procedimentos especializados. Então, peço encarecidamente ao secretário, né, com sua equipe técnica, que protocole esse plano lá junto ao conselho para que possamos, no futuro bem breve, poder estar beneficiando aquelas pessoas que mais precisam e que mais necessitam, que é a população mais carente da nossa cidade. Dando continuidade, senhor presidente, vamos falar um pouquinho, né, da situação da saúde aqui de Divinópolis. A campanha contra a polio terminou no último 24 de outubro. Graças à nossa insistência de alguns vereadores aqui, né, tanto falar aqui, a gente teve uma cobertura de 82,53% vacinal, com 8.655 crianças, né, vacinadas contra a polio, num público de 10 mil e poucos, né, 10.500 quase. Então a nossa cobertura foi uma das maiores do Brasil, mas infelizmente a gente não conseguiu atingir a meta, né, que seria de 95%, mas tivemos esse êxito aí de ser uma das dos índices maiores, né, de aplicação das doses da vacina contra a poliomielite. Outro assunto também, senhor presidente, que vem nos preocupando, né, é o avanço da sublinhagem da Omicron, que é a variante da Covid-19. Os casos têm aumentado bastante. Ontem mesmo eu conversei com a Érica, né, que é diretora da Vigilância. Nesses últimos 5 dias, a Vigilância recebeu 76 notificações de casos suspeitos da Covid-19. Então, há um temor grande da volta, né, dessa terrível pandemia que assolou o mundo inteiro. Mais uma vez, né, a gente pede à população os cuidados básicos, né, do dia a dia. Quem não tomou a dose de reforço, procure as unidades de saúde, todas as unidades, todas, 100% das unidades de saúde, tem a vacina contra a Covid-19, tem as 5 unidades do Saúde da Hora que atendem a vacinação até as 21h30. Então as pessoas que não se vacinaram, não tomaram a dose de reforço, que procurem as unidades de saúde e mantenham, né, os cuidados básicos, né, de sempre higienizar as mãos, evitar muitas aglomerações frequentes. Quando estiver visitando instituições de saúde, hospitais, unidades de saúde, que usem, façam uso da máscara, que é muito importante também. E sobre as crianças que têm acima de 6 meses, como se trata de uma vacina específica, de uma única marca, o Estado ainda não entregou para Divinópolis, mas por esses dias já estará entregando para aqui, para Divinópolis, para que se inicie também a vacinação para as crianças acima de 6 meses de idade. Outro assunto, senhor presidente, para terminar. Ontem estive lá na UPA conversando com o gerente lá, né, da unidade, que gentilmente me recebeu, me passou vários dados sobre a UPA Padre Roberto, Uma das melhorias que eu pude notar lá, senhor presidente, foi que não vi nenhum paciente aguardando vaga no corredor. Nenhum. Todos os pacientes alojados, né, de forma adequada, nos locais adequados. E outra coisa falou também que eles estão fazendo um trabalho junto ao Complexo de Saúde São João de Deus, junto à regulação, na tentativa de agilizar as internações hospitalares, né, que é uma boa notícia para a gente, que é as pessoas que ficam ali aguardando cirurgia. E também me foi relatado, ter passado por números, sobre uma pequena, ainda discreta, né, mas já uma diminuição dos pacientes classificados como verde e azul, que são pacientes das unidades de saúde. Isso é muito bom porque acaba desafogando, né, a nossa unidade de pronto atendimento, deixando somente para os casos de urgência e emergência. A gente continua o nosso trabalho lá junto à unidade, a gente sempre fiscalizando de forma séria, de forma ética, de forma respeitosa, principalmente para a gente não expormos, né, as pessoas que estão ali debilitadas aguardando um procedimento cirúrgico. Agradeço a sessão da palavra, nobre presidente, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. Gostaria de cumprimentar agora os nossos amigos que estão aqui hoje, o Hélio, que já foi assessor nessa casa, e também o Ricardo Salgado, que já foi assessor nessa casa também, e que hoje é assessor do deputado estadual Dorgal Andrada, e também os meninos que vieram aí do Hip Hop, né, chegaram agora, sejam bem-vindos à nossa casa, viu? Passo a palavra agora ao próximo vereador, escrito o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, em exercício, Ademir, e boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde a todos vocês aqui que estão aqui em plenário, na pessoa do meu parceiro Hélio, cumprimento a todos vocês, e o Hélio, que foi um parceirão meu lá no Babilônia de Garçom, há 20 anos atrás, nós pelejamos lá a noite inteira lá, cumprimentando ele, eu cumprimento todos vocês aqui presentes. Uma boa tarde a você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, pelas redes sociais, pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando de duas, né, importantes visitas, dois importantes eventos que nós participamos ontem. O primeiro aconteceu lá na UNA, que foi a comemoração do dia do paciente ostomizado. Mostra a foto aí, por favor. Foi um evento muito bacana, né, proporcionado pela SASPA, Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, ligado à Secretaria de Saúde, onde proporcionou uma tarde de confraternização para todos os pacientes. Quero mandar aí um grande abraço a toda a equipe, na pessoa da minha amiga, minha companheira, minha comadre Sandra, e dizer que eu fiquei muito encantado com o trabalho que vocês fazem junto a esses pacientes, né? O carinho que vocês têm, o cuidado que vocês têm com eles. Esse evento mostrou isso tudo que a gente viu lá, né? E para quem não sabe, a ostomia é uma cirurgia realizada com o objetivo de construir um novo caminho para eliminar a urina e as fezes. E é um procedimento cirúrgico que de início pode causar tristeza e a não aceitação por parte do paciente. Porém, salva vidas e também proporciona uma nova chance do paciente viver com qualidade de vida. O SASP Divinópolis acompanha em média 300 pacientes na microrregião Divinópolis, mais 12 municípios, através de uma equipe multidisciplinar, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e nutricionistas, que visa garantir as necessidades básicas dos pacientes através de um processo de reabilitação, realização de autocuidado, aquisição e adaptação dos dispositivos coletores, no caso as bolsas, né? E adequação alimentar e reintrodução desses pacientes ao convívio social. Resumindo, vocês são uns anjos na vida dessas pessoas. Quero parabenizar, eu fiquei muito encantado. A gente viu o depoimento de pacientes lá, pacientes alegres, rindo. E no depoimento eles falaram assim, eu tentei até suicídio com isso. Então isso é muito importante. A gente tem que parabenizar, isso tem que ser mais divulgado. E aqui agora vai o puxão de orelha. Porque esse evento, ele é da secretaria do senhor, Alan. O senhor tomou cor aqui hoje, tomou chicotada aqui hoje. Então vai o nosso puxão de orelha. Eu não vi ninguém da Secretaria de Saúde lá. Não vi o senhor, não vi nenhum representante da Secretaria de Saúde lá. Eu que estou sempre aí acompanhando o trabalho, sei que o senhor está fazendo um grande trabalho, mas nós temos que dar importância e visibilidade para esse pessoal do SASP lá, porque o trabalho deles lá, eu fiquei admirado, fiquei encantado com o trabalho que eles têm lá, com os pacientes rindo, brincando, alegre. E, infelizmente, a divulgação dele foi muito pouca, porque até mesmo o senhor como secretário, isso é muito importante, a presença do senhor lá, do secretário de saúde lá, a presença de um representante, não teve nenhum representante lá não. E o recado vai mais além, aí eu vou falar com a Samara. Cadê a comunicação da prefeitura para fazer, para mostrar esse serviço? Enquanto isso, vocês tomam só couro aqui, ó. Enquanto isso, está tomando couro dali, dali, daqui, dali. Então a gente pede aí uma atenção maior à comunicação, à Samara, para mostrar para o povo de Divinópolis e região esse trabalho, que é um trabalho feito também na Secretaria de Saúde, mas que às vezes é deixado de lado. E ao secretário Alan, a sua equipe é muito competente, mas nem o senhor está sabendo disso, que o senhor não mandou nenhum representante para lá. Vamos abrir o olho, que eles estão querendo, ó. Então o senhor abre o olho. Só fique esperto. Segundo assunto, senhor presidente, é um evento que eu participei também, é importante, muito importante, e porém com uma grande diferença. Foi todo organizado e conduzido pela Secretaria de Assistência Social, Juliana Coelho. Juliana, mais uma vez, eu quero te parabenizar, que foi muito bacana, a aula inaugural do programa pré-aprendizagem. Mostra as fotos aí também, que tem algumas fotos aí, ó. Foi, a gente tem que parabenizar eles. Faz um excelente trabalho, a Juliana, o pessoal lá. E esse programa vai preparar adolescentes através de formação e capacitação profissional para a entrada no jovem aprendiz. E a desenvolver através de parcerias entre a Secretaria de Assistência Social e o SENAC, através de um repasse, né, de uma verba da Justiça Federal. O público desses adolescentes são de 14 a 16 anos, encaminhados pelo Serviço de Assistência Social do nosso município. O curso tem a pré-aprendizagem, terá duração de 6 meses, onde serão desenvolvidos 12 módulos voltados para competências para o mercado de trabalho. Quero parabenizar também ao SENAC, na pessoa do diretor Alexandre, que abriram as portas da entidade e abraçaram essa ideia, dando oportunidade a esses jovens de terem uma qualificação e facilitará a entrada deles no mercado de trabalho. Parabéns, tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso esse programa, né, e dará dignidade a esses jovens. Aí, mais uma vez, a gente fala, o profissionalismo da Juliana Coelho. Além dela promover esse evento inteiro, ela estava lá, presente, dando um suporte total. Então, parabenizar a Juliana mais uma vez, um trabalho bacana. E foi o que eu falei lá, parabenizar todos aqueles jovens que estavam lá, que eles vão ter as portas abertas para o trabalho. Eles estão buscando se capacitar. Isso é muito importante. Eu falei para eles isso, eu estudei nas obras assistenciais da Paróquia de Santo Antônio há muito tempo atrás. Nós fizemos marcenaria lá, através lá da própria marcenaria, eu fui indicado a ir trabalhar no Banco Itaú, onde eu fiquei lá no meu contrato inteiro. Então isso é muito importante, porque dá dignidade a todos vocês. E mais um excelente trabalho de assistente social, e esse, a gente diga-se de passagem, que além de promover, a nossa secretária estava presente. Então, eu quero mandar um abraço para a Juliana e mais uma vez parabenizar. E ao SENAC também, porque o SENAC é referência. O SENAC é referência no centro, no Brasil inteiro, né? Mas o nosso SENAC aqui, ele é referência aí no centro-oeste de Minas Gerais. É uma escola de profissionalizante, que assim, tem todo um gabarito. Então, mandar um abraço a todos. O professor Marcelo, que é amigo nosso, mandar um abraço para ele também. Parabéns ao SENAC, parabéns ao pessoal da Assistência Social, parabéns ao governo, que está promovendo isso para o povo, para os jovens de 14, 16 anos de Divinópolis. Porque é fácil demais, né? Ser pedra é muito fácil, difícil é ser vitrine, né? Agora, operação tapa-buracos. Eu já conversei com o Pedro, o pessoal que está ligando para a gente todo dia. E o Pedro, a operação Tapa Buracos, ela deu uma parada, mas vai voltar semana que vem. O pessoal pode ficar tranquilo. Pessoal do Terra Azul, Nova Peçanha, pessoal da cidade inteira que está cobrando a gente, está indo no nosso gabinete, eu já falei com o Pedro, Interlagos. O pessoal do Interlagos pede socorro ali, aquelas ruas do Interlagos, ele pede socorro. Conversei com o Pedro falou que semana que vem a operação Tapa Buraco, ela volta firme e forte. Então, pessoal, eu peço um pouco de paciência, porém, a gente está correndo atrás. A gente está cobrando, liguei para o Pedro já me deu essa explicação. Então, a gente está aí para cobrar, a gente está aí para mostrar, a gente está aí também para valorizar isso aqui. Foi o que a gente foi ontem, né? Que é o pessoal do SAS, está de parabéns. A gente foi também lá nessa parte lá da Juliana, que é os jovens que vão buscar a sua dignidade, buscar o seu trabalho, parabenizar muito. E parabenizar o meu colega que não está aqui mais, o Zé Brás, pela brilhante explicação que ele deu aqui. Porque já está rodando em rede social, e ó, temos que tomar cuidado, ó, porque a rede social ela é um mundo sem lei, né? Hoje está em pauta, eles estão afirmando, hoje está em pauta o projeto 070, vamos lá pressionar, vamos, aqui não, internet, vocês não vão fazer pressão em mim não, eu vou acompanhar, igual eu falei, e vou acompanhar bem acompanhado, vou olhar, mas o projeto 070, aos vereadores sem mandatos aí que estão mandando nos grupos, é porque tem um monte de vereador, tem 17 cadeiras aqui, ó, mas tem mais umas 200 cadeiras aí de vereador sem mandato. Aí, o 070 não está em pauta, não. A assessoria dos senhores, talvez também a assessoria dos senhores falou que o 070 está em pauta? Está, não. Ele não está em pauta, não. Se estiver em pauta, nós vamos avaliar e vamos votar sim. Mas não está, não. Então, a essa turminha aí, amigos, a hora que estiver em pauta, vocês podem ter certeza. Eu vou estar de olho e vou fazer o bem para de novo. Parabéns o que o Zé falou aqui, ó. Não adianta. A procura em Divinópolis é grande. Infelizmente a gente não tem essas demandas. Então o que for bom para o povo de Divinópolis, para não ficar 60, 90, 120 dias esperando aqui, nós vamos votar. Mas vamos votar com consciência. E para o secretário Alan, mais uma vez, pelo amor de Deus, manda esse plano aí para não ter mais essa falação. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha para hoje, senhor presidente.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Exercício Ademir. Peço permissão para falar desse lugar.
Boa tarde, vereador. Esteja à vontade.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aqui às pessoas presentes, nos acompanham, os jovens. Aí também hoje, hein, representando, acredito eu aí, a área do hip hop, né? A turma aí que está com o Mundi também. É satisfação receber vocês. Bom aí ver, né? O pessoal jovem, engajado também, acompanhando a votação hoje de um projeto que é de interesse deles aqui na Câmara Municipal. É isso aí, né? Vocês também são parte da política. Obrigado aí pela presença de todos. Senhor presidente, são vários assuntos, temas relevantes que a gente tem aqui para trazer na tarde de hoje. Primeiro, o que eu gostaria de trazer aqui sobre o projeto 70, né? Que está sendo aí amplamente discutido por todos nós, né, nesses dias, principalmente em off. Ainda visto que ontem, né, nós tivemos aí também pelo Conselho Municipal de Saúde, contas rejeitadas na saúde, é um assunto sério, tem que ser melhor debatido aqui por essa casa. Os vereadores também devem levar em consideração, quanto ao Projeto 70, que ainda não existe um plano de saúde aprovado sequer pelo Conselho, que é o órgão responsável pelo controle social. Esse consórcio, para quem não sabe, vai impactar profundamente na vida da população. O município tem condições de atender assim a sua população, já que é referência regional e é responsável por atender essas 53 cidades aqui da região. Eu vou abrir um parênteses aqui, senhor presidente, antes que o pessoal venha aqui nas falas, né, que depois, que eu acho que é de direito do vereador, e para falar, eu não estou atacando esse projeto, senhor presidente, mas eu digo apenas que ele merece ser melhor debatido aqui entre os vereadores, porque da forma que está, não dá para engolir. Deve se discutir com a população e também os órgãos responsáveis quais são os impactos positivos, negativos. Atualmente é possível ver aí dificuldade que tem das famílias quando o Estado envia um paciente que aguarda vaga de internação do outro município, né, simplesmente fica jogando o povo de um lado para o outro, senhor presidente.
Não é ficar jogando a população de um lado para o outro. E aqui, do jeito que está, da forma que está, o consórcio que poderia ser aqui tranquilamente ser chefiado pelo nosso município, a gente vai entregar o nosso direito para os outros. É simplesmente isso que eu estou entendendo até então. Quem trabalha na atenção em primária, principalmente, a gente tem aí debatido muito a atenção primária na casa aí nos últimos dias, quem trabalha lá consegue ver no dia a dia a abstenção de comparecimento, de agendamento de consultas, os procedimentos fora do domicílio, muitas vezes pela dificuldade de ter que sair de madrugada e não ter ônibus de ir até o local de saída do transporte. Então, às vezes, fica difícil. Para quem não sabe, sai lá um ônibus, lá está marcado, lá da prefeitura, para levar o paciente em outro município. E esse carro não vai buscar o paciente na casa dele. Esse carro, ele fica aqui num ponto no centro esperando. Essas pessoas esperam, então tem que sair das suas casas e muitas das vezes não tem condição nem financeira. Depende de táxi, depende do transporte por aplicativo, depende de uma carona, depende do favor do vizinho. E isso vai passar a aumentar ainda mais com a aprovação desse projeto, senhor presidente. Uma dificuldade, os exames, as consultas lá em Santo Antônio do Monte, por exemplo, da cidade ali, nossa vizinha, mas na hora de sair é um fator complicante. E tem uma cidade aqui gigante, como Divinópolis, que não que tem a estrutura necessária aqui para esses pacientes serem atendidos, simplesmente quando Divinópolis adere a esse consórcio, com a desculpa de desafogar os pacientes da fila, joga todo mundo para lá, vai todo mundo para as outras cidades. Né? Então, é um fator muito complicante. Às vezes a pessoa também não tem o dinheiro, senhor presidente, sequer de comprar um lanche. Não tem dinheiro para comprar um lanche para ficar fora de casa. É sabido que existem vários procedimentos que são parados, que precisam sim ser realizados, mas é sabido também que Divinópolis é referência regional em saúde. A nossa cidade tem que atender o nosso povo, a nossa gente aqui. E não se diminuir, não ser minúscula, não mandar para fora. A gente está aqui aberto, de braços abertos, para receber os de fora. Mas agora mandar o nosso paciente para fora, sendo que aqui nós temos tudo que é necessário, uma cidade que é referência em saúde, é um tanto contraditório, senhor presidente. Não entra na minha cabeça, nem na cabeça da população, ter que viajar, às vezes, 80, 90, 100 quilômetros ou mais, para ir para outro município, simplesmente poderia um consórcio para falar, está acabando com o sofrimento do povo na fila. Não, o sofrimento tem que ser colocado sim aqui, dentro da nossa cidade. Se não existir o procedimento em Divinópolis, senhor presidente, aí sim, eu concordo plenamente. E tentem me provar ao contrário disso, que não é inviável o paciente acordar aqui, sendo que você tem o tratamento dentro da sua cidade, 3 horas da manhã, você tira o paciente da cama, sem condição de sequer chegar no centro para pegar o carro da prefeitura para ir lá para outra cidade. Ou agora a prefeitura também tem um serviço de táxi, que está buscando o paciente em casa. Eu acho que não. Nem os pacientes com problemas ortopédicos, eles não estão pegando. Tem gente aí que está cheio de parafuso aí na perna, que fez cirurgia, que tem que voltar lá na outra cidade de novo para fazer um simples retorno, senhor presidente. Não dá. É o povo que tem que pôr fim a esse sofrimento. E a gente não pode ser conivente. Isso tem que ser muito melhor debatido aqui nessa casa. Outro, senhor presidente, outro assunto que eu quero trazer aqui na tarde de hoje é a Arca de Noé, senhor presidente. É a Arca de Noé que deve ter sido tentado se construir pela Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria de Educação. Está aberta uma licitação, processo licitatório, inclusive, né, que já vai ser a partir da próxima terça-feira, a Arca de Noé da Educação de Divinópolis. 8.700 metros de tábua. Você vai lá em Ermida e volta com tanta tábua, senhor presidente. 20 mil quilos de pregos. 26 mil quilos de outro tipo de prego. 6 mil quilos de outro prego. 92 mil quilos de parafusos. Me ajuda aí, quanto que é um quilo aí de prego? Quanto que é um quilo de prego, mais ou menos? R$22,00 aqui, ó. Tá me respondendo aqui, o assessor Caio. Quanto que é? R$22,00. Faz uma conta rápida aí pra mim, Caio. Aproveita aí que tá no... Você tá 20 mil quilos vezes esses R$22,00. Vai dar R$400 mil de prego? R$400 mil de prego. Isso no preço aí de mercado, que pra prefeitura deve ser um pouquinho mais caro. Aí a gente vai fazendo uma soma aqui, senhor presidente. A conta não fecha. Eu quero acreditar muito no trabalho da nossa colega Lohana, aqui que está junto aqui, a Comissão de Educação, que eu fiquei sabendo agora através até do presidente, que ela já convocou, né, a Andréia para vir. É convocação, Lohana, para a Andréia vir aqui na Câmara? Tem que ser melhor explicado isso, porque não entrou na minha cabeça, não. Olhei hoje e fiquei pasmo com esses números aqui. Quase 9 mil metros de tábua. 20 mil quilos de pregos, 92 mil quilos de parafuso. É ótima ideia. É bom, é reformar o telhado das escolas. Mas, ó, nós estamos com os dois pés atrás, depois que vocês comprar brinquedinho, que está sendo já aí deixado de lado por 10 mil reais. A credibilidade está lá no chão, senhor presidente. E eu aqui no meu direito de vereador, legislador, eu não vou me furtar disso. Eu estou torcendo para dar certo, e tomara que dê. Mas peraí, tem alguma coisa muito errada. Nesse angu tem caroço, ou nesse angu vai sobrar prego. É muito prego, senhor presidente. Eu não sou engenheiro, mas aqui para a gente fazer uma conta rápida, 21 milhões, talvez o prego seja necessário, mas 21 milhões é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então essas escolas precisam, merecem esse apoio, as escolas municipais aqui de Divinópolis. Essa reforma vai ser muito bem-vinda, até porque se aproxima aí, aliás, já estamos vivendo, né, um período chuvoso, as chuvas que têm intensidade agora, até lá no mês de março. Mas peraí, senhor presidente, se eu estava aqui, tendo aquele discurso na CPI da educação, eu tenho que, o mínimo que eu tenho que manter é coerência. Eu estou com os dois pés atrás. Tudo que vem da Secretaria de Educação da nossa cidade agora, aliás, de todas, tem e merece ser fiscalizado. Mas agora tudo que sai aí de pedido dessa secretaria, eu acho que eu tenho que ter os dois pés atrás, as mãos, a cabeça, o corpo e tudo que for direito. Porque não dá, senhor presidente. Não entra na cabeça. Isso aqui são números que dá para construir uma arca de Noé pela Prefeitura de Divinópolis. Então, se ela vier aqui explicar melhor para essa casa, seja a secretária de Educação, com o amparo, quem sabe, de quem constrói, do secretário de Obras, para a gente mudar de ideia. Caso contrário, é mais uma polêmica à vista no nosso município. Algo que tem que ser feito de bom, que simplesmente, com a inércia, com a aprovação dessa casa, ou não, vai ser passado lá goela abaixo, depois não adianta chorar o leite derramado. Aqui uma metade defendendo, três fingindo alguma coisa e três batendo, lamentando o dinheiro público. Mais uma pizza? Não pode, senhor presidente. Se explicar, tudo bem. Aqui eu faço juízo sim, porque eu estou aqui é para isso. A legitimidade do meu cargo me dá para fazer aqui esse julgamento ou pré-julgamento do que está sendo feito. Afinal de contas, antes prevenir do que remediar. Antes dar um grito de angústia do que depois ficar com o choro da lamentação. Então não dá, senhor presidente. Eu espero que realmente tenham o mínimo de respeito para essa casa e antes desse processo licitatório aberto, antes da empresa ser definida, antes de comprarem tudo isso, venham aqui e prestem as devidas explicações aqui para essa casa. Que é o mínimo que a gente espera. Porque caso contrário, meu amigo, depois não adianta. Não quero nem saber para onde a Arca de Noé vai. Tanto tábua, tanto prego, tanto parafuso, né? Esses milhões de quilos aí que estão cobrando, comprando. 21 milhões, sendo que você tem aqui o quilo de parafuso, acabou de ser me informado aqui no mercado, de R$ 22,00. As contas não fecham. A coisa começa a ficar um tanto quanto estranha. Aí depois começa a arrumar, ah, mas a ata não foi eu, mas passou por mim, eu não sou engenheiro, ah, chama a Daniela, chama não sei quem, passou não sei o quê, não é culpa do Gleice, empurra pra Janete, manda pra secretária, volta e começa aquela sanfona velha. E depois a culpa não é de ninguém, ninguém levou, comprou, o dinheiro nosso foi embora pelo ralo e a cidade saiu perdendo. Enquanto isso, ó, o IPTU tá aí, né? Só chegando. O exercício 2023 tá perto aí, ó. Já tá chegando aí pra você. E aí, a gente pagando IPTU, aumento de IPTU, para ir dinheiro pelo ralo? Não dá, senhor presidente. Não entra na cabeça. Contra números, contra fatos, não há argumentos. Que venham aqui, então, e prestem as devidas explicações. É o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, povos que acompanham essa tarde de hoje, qual o cumprimento do Ricardo Salgado, grande parceiro, o Hélio também, nosso amigo Kildo, que está presente nessa tarde de hoje. Senhor presidente, quero também estender meu abraço aqui para a nossa grande amiga lá da igreja São José, a Marinha, essa grande cantora que sempre está servindo ali na igreja São José, e também a Nilza, da Avenida Cascalho Rico, a qual a gente tem muita coisa boa para estar falando. Senhor presidente, dando continuidade aqui, Dorel, por favor, coloca as imagens para mim da pavimentação lá do bairro Terra Azul, exatamente na rua Rafael Gimenez,
a qual estive hoje, juntamente com o prefeito, é uma luta muito grande, a qual não só eu como prefeito Gleisi, o deputado federal Domingos sabe, que eu sempre falo, esse deputado sempre teve um olhar muito importante para essa região sudeste, onde foram feitas várias pavimentações, vários recursos que esse deputado conseguiu viabilizar, e mais essa rua, a qual você pode acompanhar no meu Instagram, no nosso trabalho Gabinete na Rua, a qual eu estive com o deputado exatamente nessa rua, com os moradores, com o prefeito, a qual aí o pessoal vivia no pó e na poeira. Quando era chuva, era lama. Então, sim, é esse trabalho que a gente vem através do diálogo, através da adequação, sem tentar desconstruir, mas tentando unir força para não só mostrar o problema, como trazer a solução. Falta agora só os meio-fio para ser colocado. Estivemos hoje aí, a qual a gente vai estar colocando na nossa rede social. Mais uma conquista aí. Mandar um abraço aqui para o Negrete, que está nos acompanhando, o Salão Black White, grande parceiro Negrete. Sempre vem dando maior atenção, não só para mim como prefeito, e o deputado eleito Domingos Sávio, o Eduardo Azevedo, nosso grande parceiro, irmão dessa casa, qual eu estive junto com ele aí, que eu falo, a união nossa fez com que essas melhorias, vários trechos aí, foram pavimentados. Né? Só mostrar problema é fácil, mas a gente vem aqui com o trabalho de formiguinha, com muita humildade, e é uma satisfação muito grande, a qual a Neuza, vou falar alguns nomes aqui, a Sandra, a Daniela, tem sempre nos cobrados, estive aí no bairro Terra Azul, quero até aqui reforçar, bairro Terra Azul, esse bairro que era abandonado, e o deputado federal Domingos Sávio, também deputado eleito Eduardo Azevedo, estivemos juntos aí, com a gente viabilizando esse calçamento de vários trechos aí, próximo à escola também, e o senador Cleitinho, a qual teve o maior carinho por essa região, e agora essas melhorias chegando. Então, continuidade aqui, senhor presidente, quero falar ali do trecho da Cascalho Rico, a qual a Nilza esteve comigo também hoje pela manhã, e a nossa grande parceira aqui, parceira do vereador Flávio Marro, a grande amiga nossa aqui, a Lu Coelho, mandar um abraço para a Lu Coelho, a Lu junto com o Flávio, a gente compõe também, sempre ajudando a causa animal, mas a qual parabeniza sempre a Lu e o Flávio por essa luta, porque não é fácil, a cada dia a gente vê que os nossos animais estão abandonados pela rua. Eu quero pedir, ter um apelo para toda a população, não só os animais no meio do centro, onde está tendo vários acidentes, então o Flávio tem um olhar especial por essa causa, assim como eu também, mas eu sempre parabenizo. Qual a luz esteve comigo, tem que ter as imagens, Dorel, do recapeamento que está sendo feito nesse trecho, a qual outra emenda do deputado federal Domingos Sávio, foi feito o trecho desde a Avenida Autorama até a Paraná, agora a prefeitura agora dando continuidade desde a Paraná até a Avenida Amazonas. Trecho importante na região sudoeste, a qual a gente vinha lutando, vinha cobrando, e agora chegou as melhorias, a Nilza esteve presente com a Lu Coelho, a qual vem nos agradecendo, eu falei, é o dinheiro do povo voltando para o povo, e a gente que fica feliz do retorno aí da gestão, que vem fazendo a diferença, a nossa cidade vem virando um canteiro de obras, todos esses trabalhos que a gente vem buscando, fiscalizando, e acontecendo as melhorias. Também, senhor presidente, quero falar aqui de segurança, a qual teve um homicídio lá no bairro Catalão, exatamente na praça Anitta Garibaldi, né? Infelizmente aconteceu lá uma briga lá e um pai de família foi golpeado lá. Estive na CASP na quarta-feira, a qual faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara, a qual reivindiquei, cobrei, o que estava presente lá, o tenente aí, o Lucas, e também o Yuri, sempre nos acompanhando. Um abraço aqui ao Capitão Braga e o Coronel Emerson, que qual ontem mesmo disponibilizou a viatura, tem as imagens também, Dorel, por favor, a viatura, para estar fazendo todo assim, esse patrulhamento, essa fiscalização aí para ajudar nesse trecho que é muito perigoso, a qual eu moro perto, vem acompanhando aí, a gente está sempre lutando aí nessa bandeira da segurança pública, a qual eu quero agradecer a vocês aí, estive presente ontem, a qual a gente vai evitar vários danos nessa região. Também, senhor presidente, quero falar do ponto de apoio lá de Ermida, o pessoal vem me procurando. Hoje até o Gustavo me perguntou o ponto de apoio, Wesley, a qual vocês falaram muito, você, Valmir, o próprio Eduardo Azevedo, esteve comigo lá na reunião lá, que foi feita pela CASP, a qual a gente falou da segurança pública, o Eduardo faz parte também, e o presidente Edson Souza, da Comissão de Segurança, a qual a gente falou do ponto de apoio, a importância que tinha, né, deste ponto de apoio, né, voltar a funcionar em Ermida. Faltam só alguns detalhes, a qual mandar um abraço para o Valmir, está sempre lá cobrando, o Vicente também, esse pessoal aí que faz parte aí de toda a organização da comunidade de Ermida, que em breve, se Deus quiser, né, o deputado federal Domingos Sávio conseguir viabilizar essa viatura, a qual faz toda a patrulha e a fiscalização em toda a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje. Paz e bem.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente de exercício, vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, pessoal especialmente pessoal que nos acompanha aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicia a nossa fala nessa tarde hoje, mais uma fala onde eu trago a palavra dignidade. E vem sendo assim nessa gestão. É o que a gente busca fazer e é o que a gente busca trazer, principalmente, senhor presidente, para aqueles bairros que estão esquecidos há 30, 40 anos, que vivia a realidade do seguinte: é sol, é poeira, é chuva, é barro. E aí eu queria mostrar aí, ó, mais um retrato dessa realidade que a gente está tentando mudar. E eu falo a gente tentando mudar, é uma ação conjunta, legislativo e executivo, que é assim que a coisa funciona, é através de parceria. Você chegar aqui na tribuna aqui e só descer o cacete, e só falar, e só questionar, e só cobrar, e não trazer nada, nada de solução, o problema é muito fácil. Mas aí eu quero ver, é sair do ar-condicionado, entrar dentro de um carro, e ir para Belo Horizonte, e conversar com o prefeito, atrás de deputado, atrás de emenda agarrada, sentar com o secretário, sentar com o secretário de Estado e resolver o problema. Que é isso que a população quer. É claro que a população, a gente tem que fazer o nosso papel, que é cobrar, fiscalizar, gritar, ficar bravo, isso faz parte, tem que ser assim. Mas a população, o que ela mais quer é resultado. E aí eu queria aqui que o Dorel mostrasse algumas fotos aqui importantes da manhã de ontem que a gente teve lá no bairro Nova Fortaleza 2. Não, essa é lá do Jardim das Mansões. Do Nova Fortaleza 2, Dorel. Isso. Queria, essa aí é uma casa lá que falou com nós o seguinte: há 33 anos que eu moro aqui, esperando essa obra. Então, e vocês em um ano e meio, aí você trouxe, vocês não vieram aqui na campanha, vocês não pediram voto, mas hoje traz dignidade para nós. Então isso aí é nisso que nos motiva, e é isso que nos faz trabalhar cada dia, para a gente trazer dignidade para eles. E é o que eu disse, a gente vem aqui cobrar, fiscalizar, pedir, gritar, faz parte do jogo. Mas a gente também faz parte do jogo ir aonde que tem que ir, faz parte do jogo sentar com o prefeito, mostrar para o prefeito: prefeito, esse pessoal aqui está na lama, o pessoal está na poeira, vão levar dignidade para eles, e aí junto tendo uma articulação poder fazer isso aí. Então a gente teve ontem, eu e o prefeito Gleitz, lá no bairro Nova Fortaleza, um bairro onde se espera por anos melhoria, e a gente ali pôde de alguma forma levar dignidade, que é o calçamento, três ruas, está sendo finalizada aí essa semana, queria aqui citar aqui, que é a Rua Irã, a Rua dos Cascais, e também a rua do Cidade Lisboa. Então isso aí é fruto de uma articulação, a gente poder levar mais dignidade para quem realmente merece. Então, pessoal do Nova Fortaleza, vocês podem ter certeza, vocês podem contar com o meu mandato, o que eu puder fazer para poder ajudar vocês, vocês podem sempre contar comigo. Porque eu sempre falei o seguinte: não sou vereador de bairro, eu não sou vereador de bairro A, de bairro B, sou vereador da cidade. E estou aí para poder representar vocês, vocês podem ter certeza disso. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, muito importante, ela é do bairro Jardim das Mansões. Bairro Jardim das Mansões, que também é outro bairro que está aí largado há tempos. E aí veio a emenda do deputado, hoje eleito senador Cleitinho Azevedo, onde começou as obras. Só que é uma parceria da Copasa, esse lixo de empresa, da Copasa com a prefeitura, onde a Copasa tem que fazer o básico. A Copasa não cobra rede de esgoto? Não cobra taxa de rede? Não cobra, Eduardo? Cobra. Então por que que ela não faz o esgoto? Por que que ela não trata o esgoto? Por que que ela não faz? E a gente está aqui para cobrar. E aí está tudo pronto, a parte da empreiteira, a parte da prefeitura está pronto. A rede de passagem já foi feita, é a Copasa fazer a parte dela. E aí se estoura um cano, acontece alguma coisa, você liga para a Copasa, o que estava ruim fica pior. E aí eu estou aqui apelando novamente: Copasa, vamos fazer a sua parte lá no bairro Jardim das Mansões. O povo lá está esperando por isso há mais de 40 anos. Então vamos fazer o que tem que ser feito. É, vamos fazer a rede de esgoto, que é a sua parte. Vocês não estão fazendo gracinha. E muito menos favor. Vocês não estão fazendo favor. É obrigação de vocês. Então eu estou aqui para pedir novamente.
para a Copasa fazer a parte dela. Por quê, senhor presidente? Já era. O calçamento está pronto. Já era para as ruas lá do bairro Jardim das Mansões ter o calçamento pronto. E ainda não finalizou por causa dessa bendita Copasa. E aí, todo dia, toda terça e quinta, a gente está aqui pedindo, cobrando, ligando para o João, mandando ofício, entrando com requerimento, pedindo, entrando no Ministério Público, acionando o Ministério Público, e nada é feito. Então eu estou aqui para de novo, Copasa, João Martins, com todo o respeito que eu tenho a você, vamos olhar lá para o bairro Jardim das Mansões, que está faltando a parte de vocês, que não é de graça. Vocês não estão fazendo favor, estão fazendo o que tem que fazer. Outra coisa, senhor presidente, eu queria falar aqui agora, é dos abandonos dos animais. Sabe, eu acho, porque muita gente passou, Flávio, você fala da questão da causa animal, que é a sua bandeira, né, você vem buscando representar, e muito bem você vem fazendo isso, mas é animal abandonado demais nas ruas da nossa cidade, e é verdade, sabe, e é verdade, eu estou sendo cobrado, com razão, o vereador Wesley acabou de falar isso aqui, o vereador Wesley já, e com razão, só que eu acho, e aqui eu queria tocar num ponto importante, que é um triângulo, sabe, a gente tem que trabalhar em ação conjunta. Eu, como fiscalizador, como legislador, que faço lei, estou aqui para poder fazer lei, que já fiz, que já aumentei aqui o valor de multa, já escancarei que é crime a questão dos maus tratos, já fiz o que eu podia fazer. O prefeito, a prefeitura, tem que executar. Tem que cobrar, tem que executar, tem que fazer a lei funcionar. Mas aí a gente está... Porque eu falei que é um triângulo. E aí eu queria falar o seguinte, a questão da conscientização. Gente, a conscientização ela é muito importante. Vamos, pelo amor de Deus, vamos parar de abandonar animais nos bairros periféricos, no centro da cidade, para todo lado. Porque nossa cidade está virando um caos. E aí não adianta a castração funcionar, voltar, porque diz que vai voltar amanhã. Foi o que o Pablo Nelli me falou, secretário, não adianta a castração funcionar, as feiras de adoção acontecer, mas se a gente não parar com isso, né, às vezes a pessoa assim que sabe da lei, entende que a lei, existe a lei, vai lá e solta 6, 5 animais na porta das casas, nas esquinas das ruas, e aí toda hora no meu WhatsApp, toda hora no meu Instagram é o seguinte, Flávio, deixaram 8 animais, 8 filhotinhos aqui na minha porta, Flávio, 6 animais, 6 filhotinhos aqui na minha porta. Flávio, 3 filhotinhos aqui na porta da minha loja. 3. Então a gente não vence. Então vamos pensar nessa questão da conscientização. Procuro fazer minha parte, que é fiscalizar. Sempre falei isso, a minha obrigação, gente, não é pegar cachorro, pôr no meu carro e levar para Trevisa. Não é isso. A minha obrigação é fazer a lei acontecer, cobrar do poder público. Eu tenho que fazer isso. E é isso que eu venho fazendo. E as coisas vêm acontecendo. Tem muita coisa boa para vir nesse ano de 2023 agora, referente à causa animal. E a questão, a parte do executivo é fazer a coisa acontecer. É punir quem não está fazendo, é cobrar, é isso. E a parte do cidadão, que é a conscientização, em não soltar animais nas ruas da nossa cidade, que isso é muito importante. Então fica aqui o meu apelo para a gente, e essa proposição para a própria população, para o executivo, para a gente fazer esse triângulo, né, onde a gente não, onde a gente vai vencer essa questão aí dos maus tratos, dos abandonos de animais aí nas ruas da nossa cidade. Senhor presidente, para finalizar, na sexta-feira, até eu, o vereador Wesley Jarbas e também o deputado eleito, agora Eduardo Azevedo, a gente fez um vídeo falando da questão da anistia. E aí a questão da anistia é um argumento, é um fato que eu venho aqui cobrando desde o começo do nosso mandato, porque é legítimo e porque é necessário. A população não aguenta pagar farra de político, pagar farra, máquina inchada, pagar coisa com IPTU, e super caro como que está. E ainda para completar, o Galileu ainda deixou um presente de grego, que é a questão do georreferenciamento, que teve IPTU, senhor presidente, que dobrou. Essa que é a verdade. Então a gente teve essa sensibilidade. Eu fiz aqui, ó, estou aqui com indicações para o prefeito, no ano passado, pedindo ele para enviar para essa casa o projeto de anistia. E eu não fui ouvido. Mas quando foi em fevereiro, senhor presidente, 24 de fevereiro de 2022, eu enviei um anteprojeto para o executivo. Está aqui, ó, um anteprojeto pedindo anistia, ou seja, pedindo a retirada de 100%, não é 95%, 100% de juros e multa. que seja retirada de juro e multa. O valor tem que ser pago. A gente sabe desse compromisso, tem que ser pago. Mas aqui, senhor presidente, como eu fui hoje cobrado, até quero aqui falar aqui pelo Eduardo Silva, lá no programa dele, que o vereador ainda não tocou nesse assunto, não falou disso. Eu não falei, Eduardo, porque eu não tive oportunidade, porque ele falou sexta e hoje é que eu estou subindo aqui na tribuna. Mas o meu anteprojeto, ele é claro, eu peço o parcelamento até em 10 vezes, coisa que o executivo não mandou para cá. É claro que eu mando de forma proporcional, que ó, se pagar à vista, 100% de retirada e juro e multa. Se pagar em 2 vezes, 90%. Se pagar em 3 vezes, 80%. E assim vai. Esse é o anteprojeto. Está aqui, ó. Mas o executivo, que é o dono da caneta, não acatou. Então eu quero aqui mostrar para a população, e não acatou, mas o que, que eu pude fazer como vereador? Um anteprojeto. Está aqui, ó. Protocolei agora, às 15 horas, aqui na Câmara, uma emenda no projeto, para ele acatar isso que eu acabei de falar, que vai ajudar a população e vai ajudar o município. Porque eu concordo com o senhor Eduardo, porque quem não tem dinheiro para pagar o IPTU atrasado, como é que vai pagar ele à vista, mesmo você dando desconto de juros e multa? E é isso que eu concordo. Tanto concordo que eu fiz. Fiz o anteprojeto antes e fiz a emenda agora. Então, eu quero falar isso aqui para a população. Quero pedir, aproveitar aqui o microfone, pedir o senhor prefeito, né, que aceita aqui a nossa sugestão, como foi antes, projeto, para a gente poder votar essa emenda, e aí fica aqui por cada vereador, para a gente aprovar. E quem ganha com isso, com certeza que é a população de Divinópolis, que está com a faca no pescoço já há muito tempo, e não aguenta pagar mais a farra do boi gordo. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio, pela sua contribuição. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo. O que eu falei? Flávio Marra. Desculpa.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, o qual, na ocasião aqui, tenho a oportunidade de cumprimentá-lo pela reeleição à mesa diretora. Não estive aqui semana passada por questão de agenda, mas que Deus possa abençoar o senhor aí nos próximos 2 anos. Parabéns pela reeleição. Boa tarde a todas as pessoas que estão em plenário, servidores da casa, bem também como as pessoas que nos acompanham pelos nossos canais das redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Vamos começar falando aqui, né, que me chamou muita atenção durante essa semana e semana passada, que eu estive em visita, na minha ausência aqui na quinta, na sexta e ontem também, à cidade administrativa de Minas Gerais. Eduardo, o que você foi fazer à cidade administrativa de Minas Gerais? Fui justamente em reunião com os secretários de governo. E ontem eu estive com o secretário da Segov, Igoreto. Qual que era a pauta, Eduardo? Traçar alternativas, alianças e pontes como deputado para poder viabilizar recursos para Divinópolis. Não só para Divinópolis, mas para todo o Centro-Oeste e para Minas Gerais. O nosso mandato não começou como deputado ainda, mas nós já estamos nas articulações juntamente ao governo para poder trazer recurso para essa cidade. Porque chegar aqui, julgar para a galera, falar, esbravejar, falar até babar e não trazer solução, isso não resolve nada. Da mesma forma como o meu mandato como vereador foi pautado na responsabilidade em trazer soluções, em trazer recursos para a cidade, assim vai ser o meu trabalho como deputado estadual. E ontem tivemos uma reunião muito proveitosa com o secretário de governo do estado e ele se prontificou a estar atento para toda a região Centro-Oeste a partir do ano que vem, porque eu vou cobrar. O governo Zema tem o meu respeito, mas eu vou cobrar porque eu represento o povo. E vou cobrar, sim, recurso para Divinópolis e para toda a nossa região e para todo o estado. E já falando em cidade administrativa, eu quero parabenizar o Zema, porque ele publicou nas suas redes sociais agora essa semana a respeito das ações que ele move contra o superfaturamento que ocorreu durante a construção da cidade administrativa. E para quem não sabe, o governo Zema é um governo sem corrupção. E foi justamente isso que ele fez. Já conseguiu ser devolvidos mais de 100 milhões de reais para os cofres públicos e agora mais 43 milhões. Oi, chama a atenção o quanto que essa turma faz superfaturamento, o quanto que essa turma incha a máquina pública. E lá na cidade administrativa, conversando com os funcionários, me chamou a atenção o seguinte, sabe por quê? Porque durante o governo do Pimentel, do Partido das Trevas, do Partido da Tragédia, do partido que arrombou o Brasil e que arrombou Minas Gerais, sabe quantos funcionários eles tinham na cidade administrativa? Mais de 20 mil cargos comissionados dentro da cidade administrativa, paga com seu salário. Sabe quantos cargos hoje a gestão Zema tem dentro da cidade administrativa? 6 mil cargos. E, detalhe, hein? O Estado funciona com muito mais eficiência. Por que isso me chamou a atenção? Porque o então eleito presidente aí, né, Luiz Inácio Lula da Silva, tá falando de fazer uma PEC para a transição, com medo de não garantir o auxílio assistencial para a população ano que vem. Mas isso é mentira. O cara é mentiroso, é cara de pau. Sabe o que ele está fazendo isso? É para poder aumentar mais ministério, é para poder inchar a máquina pública. É assim que o PT trabalha, inchando a máquina pública e quem paga a conta é você. Então, pessoal, o ano que vem aí, quando o imposto da gasolina for aumentado, do gás, quando o Auxílio Brasil de R$600 cair, você faz o L. Continua fazendo o L aí, porque o Brasil está rumo, é o precipício. E vocês podem tomar cuidado com isso, que nós vamos sofrer muito ainda, rumo ao precipício com esse governo que nós escolhemos. Vamos lá então, gente, vamos continuar falando aqui, porque muita coisa é julgada para a galera. E me chamou a atenção hoje, eu quero parabenizar o vereador Zé Brás, que o vereador Zé Brás, ele realmente é atuante. Ele é atuante e ele está preocupado com o projeto 070, que é o projeto do ICISMEP. O que é o projeto do ICISMEP? Interessante que foi falado aqui, um absurdo, que nós vamos estar levando gente para fora da cidade de forma desassistida. Mas, gente, isso já acontece. Infelizmente, algumas especialidades não são atendidas em Divinópolis. Algumas especialidades são atendidas em Santo Antônio do Monte. E o que consiste o ICISMEP? O ICISMEP é justamente para poder zerar a fila de espera de procedimentos oftalmológicos. E tanta resistência em cima de um projeto simples. Pega, por exemplo, a cidade de Pará de Minas. A cidade de Pará de Minas já conseguiu zerar a fila porque aderiu ao consórcio do ICISMEP. Mas, gente, eu participei de duas reuniões aqui no Plenarim a respeito do ICISMEP. É de dar nojo. É de dar nojo o que acontece ali atrás. Sabe por quê? Porque eles não querem que o consórcio seja implantado na cidade, porque vai dar crédito para a gestão. Mas enquanto eles tentam boicotar a gestão, quem paga o pato é a população de Divinópolis, igual o vereador Zé Brás falou aqui, que pena pelos procedimentos oftalmológicos 3 a 4 anos na fila. Enquanto isso fica aquele jogo de política, aquele jogo de interesse, por que que Pará de Minas já funciona, já tem o ICISMEP e Divinópolis não pode ter? Agora vem com a narrativa de que vai tirar o pessoal para levar o pessoal até Betim. O pessoal, quando não tem assistência aqui, já vai para Santo Antônio do Monte, já vai para cidades vizinhas. E detalhe, que foi dito que nem o São João de Deus, e muito menos CISV, não consegue atender as demandas do ICISMEP. Mas sabe por quê? Porque o presidente do Conselho de Saúde, o senhor Aron Carlos Elias, ele usa o CMS, que é o Conselho Municipal de Saúde, como o 18º gabinete político de Divinópolis. Aqui nós temos 17 gabinetes na Câmara, mas o 18º gabinete político, para promover o Aron, chama-se CMS. Ele usa o Conselho para autopromoção. É isso que ele faz. Entendeu? Politicagem em cima do Conselho Municipal de Saúde. Quem vota contra essa questão do ICISMEP, vota contra a população. Isso é um absurdo. Pará de Minas já funciona. Divinópolis já manda paciente para São João, desculpa, para Santo Antônio do Monte, e agora está com essa desculpinha que vai mandar o paciente para fora? Não, é porque vai zerar a fila. Mas eles não querem que zerar a fila não, gente. O Aron quer o crédito do ICISMEP para ele, não quer para a gestão. Sabe por quê? Anote o que eu estou falando. O Ney falou que é vereador sem mandato, mas na próxima eleição ele é candidato a vereador. Então, Aron, para de usar o Conselho Municipal de Saúde como palanque político para te promover. Porque quem paga o pato é a população. E quem votar contra o ICISMEP está votando é contra o povo de Divinópolis. O vereador Zé Brás abraçou a causa. Ele sim tem que ser aplaudido. Ele sim tem que ter dignidade, porque ele faz o trabalho. Ele abraça a causa da saúde. Agora, tem gente que abraça a causa da saúde única e exclusivamente para promoção política. E quem leva, quem paga, né, o pato é a população de Divinópolis. E a gente sempre falou, né, da questão da fiscalização, tem que fiscalizar mesmo, foi dito aqui várias vezes a respeito de fiscalizar o executivo, fiscaliza mesmo, isso aqui é sim uma função do vereador. Mas sabe o que, que me chama a atenção? Que fala o seguinte, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não tem? Então tem vereador que chega aqui, que joga pra galera, que fala da CPI da educação, que fala da Arca de Noé, mas tem vereador que falou aqui, que esbravejou tanto, que faz parte da comissão que investiga a questão das emendas do Leão Mota, que estava supostamente desviando as vans do Hospital São João de Deus, e sequer participa de uma reunião. Será que o dinheiro que foi lá para o São João de Deus também não é dinheiro público, não precisa ser fiscalizado? Então, gente, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então vamos parar com hipocrisia, porque a árvore que dá frutos é que mais toma pedrada. Continua batendo, continua criticando, continua falando mal da gestão. É impressionante o quanto eles usam isso aqui para poder se promover e fazer politicagem. Então o 18º gabinete aqui em Divinópolis, político, para promoção política, chama-se Conselho Municipal de Saúde, que quer travar o ICISMEP e prejudicar o povo de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio em memória do senhor Antônio Máximo Andrade, pai do Murilo e do Marcílio, que faleceu no dia 13 passado. O senhor Antônio Máximo era morador do Porto Velho, tinha ali a fábrica de arroz, uma pessoa muito querida, uma pessoa que com toda certeza deixou esse mundo melhor. Senhor presidente, eu acabei aqui juntamente com o vereador Ademir, o vereador Roger, Antônio Márcio. Senhor presidente, eu acabei aqui juntamente com o vereador Roger e o vereador Ademir provocar uma audiência pública para o dia 5/12, às 18h30, sobre cumprimento da lei 9.102. que foi aprovada nessa casa e o executivo não vetou e não sancionou. Então, são quase 200 funcionários, então dia 5/12 nós teremos uma audiência aqui, onde vamos colocar os dois procuradores, secretário de Fazenda, secretário de Administração, a secretária de Governo, o Sintran, para a gente debater essa questão. Senhor presidente, eu queria aqui também comunicar à população de Divinópolis que eu acabei de protocolar uma emenda no projeto EM080, reduzindo para 99% os juros de multas sobre os tributos municipais em Divinópolis. Já acabei de protocolar essa emenda, reduzindo ainda mais essa questão dessa carga tributária perversa, desse monstro, desse Leviatã do século XXI que oprime o povo de Divinópolis. Então eu acabei de protocolar essa emenda e com toda certeza ela terá um grande ganho social. Senhor presidente, essa legislatura, ela vai passar interessante. Ela tem algumas coisas interessantes, senhor presidente. Essa legislatura vai passar uma legislatura que teve um vereador que nunca votou numa mesa diretora pela primeira vez. Nosso amigo Diego Espino, meu amigo, pessoa que eu gosto mais. Mas tem uma coisa interessante também, senhor presidente, que muda a lei orgânica, que quando ela fala que a Câmara Municipal de Divinópolis tem 17 vereadores. Não tem. Ela tem porteiros de vereadores também. Tem porteiros.
que mandam recado. E nós podemos ver isso das pessoas que estão de fora do jogo político. Pessoas que têm mais influência dentro da Câmara Municipal do que, às vezes, próprios vereadores. Isso é um fato. E aqui, senhor presidente, eu queria chamar a atenção, porque essa legislatura, ela tem a sabedoria de discutir, Hernani, teologia. E, às vezes, uma teologia conservadora, clássica, uma teologia simbólica. E hoje aqui eu vim falar da Arca de Noé, que estão fazendo a Arca de Noé. E eu tenho simbolicamente, eu não sei qual que é a medida da Arca de Noé, e as pessoas pegam aqueles dados e fazem aquilo que eles querem enxergar. É igual o Salmo 51, o salmo mais bonito que tem, quando o profeta Natã procura o rei Davi e fala com ele, no seu reino tem isso. E tem a sentença, o rei Davi, na sua misericórdia, compõe o belíssimo Salmo 51. Isso foi por causa de um. E agora? Eu estou em dúvida se Câmara Municipal começa com C ou com G. Se isso aqui é uma Câmara ou uma granja. Porque eu vi muita palavra franguinhos. Os franguinhos. A vez nos bastidores dessa casa. Isso é uma coisa, senhor presidente, que chega assim a embrulhar o nosso estômago. Eu acho que aquela fala que eu falei do senhor, senhor presidente, não falei da emoção. Volta a repetir aqui. Volta a repetir. O senhor ganhou essa eleição, senhor, com muita sabedoria. Com muita estratégia. Agora, uma pessoa virar e farrer não reconhecer que o senhor é presidente do Poder Legislativo, o único poder que tem capacidade de criar crise ou estabilizar crise é o Poder Legislativo. Aliás, a gênese do poder são nessa casa. Esta casa é a gênese do poder. Então, esse teatro que teve aí, esses bastidores que teve aí, e muita gente, às vezes, veio me criticar que eu salvei Vossa Excelência naquele dia, falando da liderança municipal que só é. Quanto a fato não há argumento. Quanto a fato não tem argumento. O vereador Rodson, esse ex-presidente da casa, ele tinha o oitavo voto. Quando ele chegava perto do nono, eles colocavam uma pedra de chumbo no pé dele. É um fato. E não foi o senhor que fez, não. O senhor foi um adversário à altura do Rodas. Não foi o senhor, não. Então, esse vereador bumerangue que sobe a Paraná, desce a Paraná, vai lá, não sabe o que ele quer, nós temos que saber o que nós queremos com eles. O que nós queremos com eles. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que agora, e todo o povo de Nópolis, uma atenção na minha fala. Minha família foi ameaçada. Eu fui ameaçado. Fui na Polícia Civil. Cobrei do delegado semana passada. Aqui teve um projeto de lei, o EM-055. Ele ficou nessa casa 47 dias. Teve uma audiência pública. E eu fui denunciado no Ministério Público, senhor presidente. E eu fui denunciado no Ministério Público juntamente com o prefeito. Ora, senhor presidente, quem não deve, não teme. Se eu mostrar para o senhor meu celular, o que tem de ameaça, e eu não tenho medo de traficante, não. A única coisa que vocês podem fazer comigo é me matar. É a única coisa que vocês podem fazer é tirar minha vida. Mas vocês não tiram meu senso de esperança, de justiça e de utopia, não. E não vão tirar. E a partir de hoje, secretário Gustavo, em frente ao Campo Guarani, a prefeitura está proibida de atuar. Porque aquilo ali é particular. E quem entrar, está cometendo crime contra a administração pública. 22 anos trabalhando aquilo ali, senhor presidente. Eu fui denunciado no Ministério Público, com máquina pública, no horário público, com servidor público.
Então, senhor presidente, estou protocolando uma CPI aqui hoje, tem 14 assinaturas, eu fiz todo o roteiro, nós vamos a fundo nisso para saber o que está atrás disso. E queria pedir ao senhor que o senhor tivesse o mesmo critério de justiça que teve com a Secretaria, a CPI da Educação. Não quero aqui condenar ninguém. Não quero que absolva ninguém. Mas ninguém vai pegar o meu nome e numa forma covarde, no horário de serviço, num gabinete público, com pago energia, usando máquina pública e fazer uma denúncia. Se o prefeito vai ficar calado, eu não respondo por ele. Mas eu não. Então, essa CPI que agora, nós vamos trazer todas as pessoas que a gente julgar e eles vão sentar ali. E eles vão sentar ali, senhor presidente. Porque se essa CPI dá o que eu estou pensando, aí no outro dia nós vamos entrar com outro requerimento histórico aqui de nós. E para você, covarde, que ameaça a família, a única coisa que vocês podem fazer é me matar. Mas matar meu nome vocês não vão. Seus canalhas! Seus canalhas! Então, com toda certeza, essa CPI, senhor presidente, ela vai fazer justiça e vai trazer os fatos para o povo de nós. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas suas contribuições. Passando para a segunda parte dos trabalhos.
Ô, Branco, aqui eu leio. Eu li os pareceres, tá vendo? Lei? Tem que ler.
Aí você vai ler o projeto, fala o seu presidente, aí você volta.
Vou ler o projeto primeiro?
Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do secretário José Brás a gentileza de fazer a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 58/2022. Ratifica a terceira intenção do protocolo de intenções consubstanciado em contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste do Estado de Minas Gerais para gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência, SISURG Oeste, estabelecido nos conformes da Lei número 7.799 de 2014. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 451/2022. Parecer de número 451/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 452/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de Divinópolis, número 58 de 2022. De autoria, Executivo Municipal, que ratifica a terceira alteração do protocolo de intenção consubstanciado em contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Ampla Oeste do Estado de Minas Gerais para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência SISURGES Oeste, estabelecido conforme a Lei 7.799 de 2014. Não. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson José Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto em pauta sendo apreciado, senhores, é um projeto muito importante para fortalecimento do consórcio SISURG Oeste, nosso conhecido como SAMU, aqui de Divinópolis. Algumas pessoas não sabem, mas o serviço do SAMU não é da prefeitura, e sim administrado por um consórcio, em assembleia de 53 municípios, elege o presidente que faz a administração junto com o secretário executivo, que hoje é o José Márcio Zanardi. como o consórcio, né, o SISURG virou uma referência do Estado de Minas Gerais, eu falo isso com propriedade, com conhecimento de causa, que eu trabalhei durante 3 anos e sei qual que é o funcionamento do consórcio. E várias das cidades aqui na região, inclusive Brumadinho, Juatuba, aqui da região, próximo a Divinópolis, estão querendo aderir à ata daqui de Divinópolis, ser administrada pelo consórcio aqui, para ter o respectivo serviço naquelas cidades, como Juatuba, Gondice, São Joaquim de Bicas, enfim, Esmeraldas. Como é uma referência, virou uma atração para o Estado. Então, para poder aderir a essas novas cidades, para vir para o consórcio, ela tem que ter aprovação de algumas câmaras, ou da sua grande totalidade. Então, está parado aqui na Câmara há muito tempo, o diretor já veio cá, já tirou todas as dúvidas para a comissão. Então, eu peço, senhores vereadores, esse fortalecimento do consórcio SISURG Oeste, para que essas outras cidades possam vir e contribuir para ajudar no custeio desse consórcio, que é muito importante, que salva vidas em Divinópolis, e tem aqui um amparo muito diferenciado para Divinópolis, e é amparado pelo consórcio. Para ter uma ideia, Itaúna pagava em torno de R$400 mil mês, e hoje paga em torno de R$45 mil para ter a base a R$60 mil através do consórcio. Onde tem tripartite, que é parcelado, né, de pagamento pelos municípios, Estado e o governo federal. Então é um serviço que nós não podemos ficar sem, e esses outros municípios querem ser administrados pelo consórcio SISURG Oeste. Então, senhores vereadores, o que tem mais de dúvida que tiver, tenho certeza que nós estaremos aqui para poder ajudá-los.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão de cooperativismo e de consórcio e de convênio, eu sempre fui um crítico favorável. Quando se une forças para chegar e ter uma política de racionalidade e até ampliar os espaços geográficos, com toda certeza. Nós temos 2 consórcios aqui, vereador Rodas, em Divinópolis, que para mim são muito respeitados, o SIS e o SISURG, como o senhor mesmo disse. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos dando autonomia para que o município possa, dentro dessas políticas públicas, participar desse consórcio. O vereador Rodson, ele conhece muito bem, ele já esteve lá militante. Quando você pega esse consórcio, é aquilo que está dando certo. Nós temos, sim, com toda certeza, aprovar esse projeto para que esse consórcio possa, ainda que a gente faça, ficar mais fortalecido. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, Lohana França.
Presidente, colegas vereadores, eu preciso me somar à fala dos demais, do vereador Rodson, do vereador Edson Souza, pedindo a aprovação na tarde de hoje. A gente sabe que o SAMU, que é o nosso sistema de atendimento móvel de urgência, foi uma grande criação do primeiro governo do presidente Lula, criado em 2005, já salvou milhões de vidas, e o SAMU tem passado por grandes extensões ao longo de todo o país. Que é isso, né? O presidente Lula fez política pública na área da saúde. E hoje, a gente tem a perspectiva de atender uma demanda do SAMU, já que, se eu não me engano, 12 municípios passaram a ingressar ao consórcio, e eles precisam adequar o número de técnicos de enfermagem, o número de médicos, o número de condutores socorristas. Então, é importante também dizer que esse aumento, que o aumento do número de cargos já foi aprovado em assembleia por todos os prefeitos que participam, portanto, pelos executores das despesas. Então, é muito importante que a gente vote favorável, considerando o atendimento expressivo e as vidas salvas pelo SAMU, que muito nos orgulha de estar aqui com sede na nossa cidade.
Palavra. Em discussão, só lembrando aos novos colegas vereadores que é só uma lembrança mesmo que esse projeto tramita em regime de urgência. Caso ele não dê sequência na votação de hoje, ele trava todos os projetos subsequentes, inclusive os que estão na pauta de hoje. Em discussão, o vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que estamos tendo de discutir esse projeto e parabenizar o Márcio Zanardi, que é o nosso diretor aqui do SAMU da região oeste da nossa cidade. Porque ele está administrando tão bem o nosso SAMU que outras cidades querem vir participar e que ele seja o administrador. Então eu gostaria de deixar aqui meu abraço a ele, que é um homem competente, honesto, trabalhador e que tem feito um excelente trabalho aqui na nossa cidade. E só para estar tá falando que as cidades que vão entrar agora são as cidades Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esmeralda, Florestal, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Piedade das Gerais, Rio Manso e São Joaquim de Bicas. Olha isso aí que beleza. Várias cidades se juntando a nós para a gente fazer um SAMU cada vez mais forte. Parabéns, Márcio.
Em discussão? Em votação. Vereador Edson Souza. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal que ratifica a terceira alteração do protocolo de intenção consubstanciado em contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste do Estado de Minas Gerais, para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência SISURGE Oeste, estabelecidos nos conformes da Lei 7.799 de 2014. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, o próximo projeto de autoria da nobre vereadora Lohana França, existe uma emenda. Emenda de número 23 de 2022, altera a redação do artigo 5º do projeto de lei CM-199-2021. Autoria, vereadora Lohana França. Parecer de número 460-2022. Parecer de número 460-2022. Não vai mais. Pode abrir. Cadê o projeto que dá em mim? Mas cadê os pareceres, gente? Ah, não. Parecer de número 460-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade.
Em discussão, a emenda número 23 de 2022 do projeto de lei CM23 2022, autoria Lohana França, que altera a redação do artigo 5º do PL CM199 de 2021, em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Presidente, prezados colegas, eu vou explicar apenas a emenda e aí no momento da discussão do projeto, de fato, a gente discute um pouco mais sobre o projeto. Mas essa emenda foi um pedido da Procuradoria dessa Casa, porque no projeto de lei inicialmente, vereadores, eu estou contando aqui sobre a emenda do projeto. Obrigada, presidente. Foi um pedido da Procuradoria dessa Casa já que no texto inicial do projeto, no artigo 5º, eu coloquei que o Poder Executivo deveria regulamentar a presente lei, a lei apresentada, em 60 dias. Porém, a Procuradoria dessa Casa entende que essa é uma inversão de capacidade de autonomia do trabalho do Executivo e que a gente não poderia estabelecer um prazo. Então, para adequar, eu preciso dizer que eu não concordo com esse entendimento, mas para adequar, e nós temos o parecer favorável da Comissão de Justiça, nós colocamos que o Poder Executivo vai regulamentar no momento em que eles decidirem regulamentar. Conhecendo o prefeito Gleison e a turma que está lá, deve demorar um pouquinho, mas não tem problema, com a lei aprovada e sancionada, a gente pode começar a trabalhar. Então, a emenda é muito simples e eu peço o voto favorável de vocês para que a gente possa, de fato, discutir o projeto.
Em discussão, em votação, a emenda da vereadora Luhana França. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda 23 de 2022, que altera a redação do artigo 5º do PLCM 199 de 2021, de autoria da vereadora Lohana França. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 199 de 2021. Institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser realizada anualmente no mês de novembro, passando a integrar o calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França.
Que é isso, gente?
Parecer de número 460/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 459/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 199 de 2021, de autoria da Lohana França, que institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser realizada anualmente no mês de novembro, passando a entregar o calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Prezados colegas, público que nos assiste, aqui eu quero deixar meu cumprimento especial pro Janir do Mundi, pra Zaninha, que representa a galera do breakdance do Mundi também. O Emerson foi embora, mas estava aqui também. Eles trouxeram os meninos que são do projeto social, que também estavam interessados em acompanhar a votação, mas a reunião foi um pouco mais extensa e eles não puderam continuar aqui. Pessoal, eu costumo dizer, vereadores, que lá na Câmara, aqui na Câmara, o nosso mandato é um mandato aberto a todas as sugestões que têm a ver com aquilo que a gente entende como prioridade. E a cultura é uma das nossas prioridades. Então, quando o pessoal do Mundi, quando a própria Zaninha me procuraram e falaram, Lohana, a gente precisa instituir a Semana Municipal do Hip Hop na nossa cidade. E eu preciso dizer que foi assim, porque eu não posso, de forma alguma, tomar para mim uma ideia que não foi minha. Foi uma ideia do movimento negro, uma ideia do movimento do breakdance, uma ideia do movimento do grafite, do hip hop, e eles trouxeram essa ideia que a gente abraçou e pautamos aqui na Câmara. Colocar uma data no calendário pode parecer uma coisa muito boba, e afinal, o que a Lohana está querendo com isso? Mas não é. Eu estou até com a matéria aberta aqui. Há 7 dias, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou o circuito Hip Hop Barreiro em comemoração a Semana Municipal do Hip Hop lá em BH. Tá vindo gente de toda a cultura e do universo hip hop para Belo Horizonte, mais especificamente para o Barreiro, a galera do grafite, a galera da dança, a galera da batalha de rimas. Isso gera fluxo econômico, acesso à cultura para a juventude e valorização de toda a cultura que tem um protagonismo das pessoas negras do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então a gente precisa aprender a colocar todas essas manifestações culturais no espaço de holofote de destaque que elas merecem. O mundo já deu exemplo, presidente. Agora, a gente tem o breaking como um estilo que está previsto nas Olimpíadas. Então, o estilo de dança está previsto a partir das Olimpíadas de 2024, vai estar exposto à premiação, sujeito à premiação, e teremos concorrentes do Brasil, se Deus quiser. Então, isso é motivo de orgulho para a gente. E se o mundo já deu o exemplo e já deu a letra e o tom de como que a gente deve seguir, eu acho que Divinópolis não pode deixar de entrar nessa rima. A gente tem que participar. A Semana Municipal do Hip Hop, estando no calendário, nós podemos mandar recursos, fazer com que o evento aconteça de forma mais robusta, trazer a galera do skate. Então, eu acho que isso vai ser muito legal e é uma forma de valorizar os nossos jovens e a galera que está envolvida no universo da cultura hip hop. Por isso, eu queria pedir o voto favorável de vocês para esse projeto de lei que já existe em outros municípios, para que a gente consiga colocar a juventude, a cultura hip-hop, o protagonismo, especialmente das pessoas negras, dentro do orçamento, das prioridades e do calendário da nossa cidade. Então, eu peço o voto favorável de vocês.
Palavra. Em discussão, palavra vereador Ana Paula Quintino, Roger e Edson Souza, líder do governo.
Eu acho muito estranho certas coisas, sabe, gente? Eu estou com 54 anos e a minha juventude, eu vivi no Rio de Janeiro, a Zaninha sabe disso, ela conhece a minha história. Então eu vivi isso lá no Rio de Janeiro com 17 para 18, porque 19 eu já estava aqui. Então é muito estranho, quando eu falei muito estranho, a gente ter que criar leis para as coisas serem respeitadas. E as pessoas falam comigo assim: Ana, o que que você mais sente saudade do Rio de Janeiro? Gente, a minha casa está lá, eu tenho parentes lá, mas tem duas coisas de lá que eu não abro mão. Primeiro é o mar. A segunda é a cultura, porque é acessível em todos os lugares do Rio de Janeiro que a gente vai. Você vai na Lapa, tem cultura para todo lado. A minha casa é ao lado do Parque Lage, aonde toda a hora que você for, tem cultura. Então, é por isso que eu acho estranho ter que se fazer leis para se lembrar de uma semana, para cultuar uma coisa que existe há muito tempo. Lohana, parabéns.
Roger Viegas.
Senhor presidente, não poderia deixar de enaltecer aqui esse projeto da colega Lohana França. A mensagem que só a música passa, senhor presidente, só a música às vezes consegue levar, os meios sociais que só a música consegue acessar. Inclusive está em evidência, nesses dias, um documentário que vai de encontro a essa promoção do break, do hip hop, do rap também, né, que tem que ser lembrado e deve ser lembrado. Está na Netflix, a história dos Racionais MCs, e coincidentemente esse final de semana eu estava assistindo, e realmente fala disso aqui que vem de encontro, o que a vereadora Ana Paula, que viveu um pouco também dessa cultura, um pouco com mais ênfase lá no estado de origem dela, com a própria Lohana, que bem explicou, que é preciso ser feita essa promoção. Até os próprios veículos de comunicação de massa do nosso país ainda tem muita dificuldade em conversar com esse tipo de cultura. E o poder público, cabe a ele então fazer esse papel de promover esses meios, né? Com as verbas, com tudo que tem já dentro do espaço público, que é barato. Na semana passada mesmo, aqui eu conversava com membros do Mundi, onde a gente falava da facilidade, o quanto é barato isso. Às vezes é necessário apenas um espaço para promover essa dança. Espaço é o que não falta na nossa cidade. Então, vale aí, né? Fica a dica para a Secretaria de Cultura, que ainda tem deixado muito a desejar esse papel com a cultura do break, hip hop, agora oficialmente sendo lembrado através do projeto da vereadora Lohana aqui nessa casa, para melhor se relacionar com esses meios que cada vez mais vem crescendo no país. E repito aqui, uma mensagem que apenas eles conseguem levar, apenas através da música, através da dança e acessando as periferias de uma forma que só eles conseguem fazer. Fazendo um papel muito melhor do que, às vezes, o poder público tenta de outras formas, desperdiçando rios de dinheiro em outras funções, outras ações, sendo que eles, de forma barata e eficiente, conseguem carregar, levar inúmeras pessoas junto à dança, junto ao break, junto ao hip hop e também ao rap, que vale lembrar. Obrigado, senhor presidente, e mais uma vez parabéns à vereadora autora.
Em discussão, palavra vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a professora Lohana, ela tem consciência que a cultura é a mãe da linguagem. O único animal que produz cultura, senhor presidente, é o homem. E quando a gente fala, às vezes, de uma forma irresponsável sobre cultura, cultura não é abstrata, não. Cultura é tudo aquilo que o homem produz. Cultura econômica, cultura culinária, cultura dentro do espaço, dentro do tempo. Então, o que que a vereadora faz? Ela que tem essa alma que parece o portão do céu, uma alma grande, ela faz simplesmente um trabalho pedagógico, que é como uma líder reconhecer esse evento cultural que existe. Senhor presidente, tem algo que eu fico pensando nesse inglês que criou o futebol. É 11 de um lado, 11 do outro, e o ápice é atravessar a bola e virou essa febre. Então, parece que tem gente que quer ter uma cultura elitista. A cultura deles, não. A cultura você tem que respeitar. Ela é a expressão de um povo. Ela é a expressão de uma caminhada. Ela é uma expressão para negar a realidade e colocar um olhar e uma alma no mundo. Senhor presidente, esse não será o último projeto da vereadora Lohana, porque ela sempre causa surpresa. Ela ainda tem um tempo aqui conosco e ela poderá nos brindar. Mas, vereadora, parabéns e já quero aqui antecipar para a senhora que o meu voto será favorável.
Em discussão.
Palavras.
Vereador Rodson Zé Milton.
Senhores vereadores, eu acho muito bacana quando a Lohana traz esse assunto no papel com um projeto de lei. Simplesmente ela está garantindo que essa cultura ela seja um momento de reflexão para outros, conquistando um espaço, deixando que no calendário do município tenha esse espaço. Porque aqui em Divinópolis tem uma cultura diferente de uma turma puxar só para o balé ou para puxar para outra coisa. Não existe a questão de um planejamento de uma cultura em Divinópolis, aliás, nunca existiu, a verdade é essa, esse comportamento cultural de valorização da cultura diversa. Aqui sempre teve uma panelinha de grupos, que a secretaria sempre direcionava para A ou para B por interesse político. A verdade é essa. E quando ela coloca dessa forma, ela deixa bem claro que a conquista de um projeto desse é para ser explorado, valorizado e garantido por lei do município que a secretaria possa trabalhar dessa forma. Como o Roger falou, alô, secretaria, o momento é de um puxão de orelha para mostrar que não existe só balé em Divinópolis. Não desvalorizando que o balé é muito importante, mas também tem outras manifestações culturais, né, que a população diversa aqui na cidade, que tem que ser valorizado o espaço. Então, nosso voto será favorável nesse sentido, parabenizar a vereadora Lohana, porque esse projeto realmente vem conquistar um público aqui em Divinópolis, que às vezes não tinha esse olhar diferenciado.
Em votação... Em votação, Edinho. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 199 de 2021, que institui a Semana Municipal do Hip Hop, a ser realizada anualmente no mês de novembro.
Justificativo
de voto, Lohana França.
Obrigada, presidente. Pessoal, quero agradecer a todos os vereadores que votaram favoravelmente e agradecer publicamente na pessoa do Movimento Negro, do Mundi, dizer a vocês que vocês contribuem muito com a cidade e hoje contribuíram também com o calendário municipal. Obrigada pela sugestão e saibam que todas que vocês trouxerem serão ouvidas.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 113 de 2022. Institui a política de transparência dos imóveis de propriedade do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Parecer de número 411-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 402-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número 100M113-2022. Que institui a política da transparência dos imóveis de propriedade do município de Divinópolis e da outras providências. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, vereador Ró. Gerviegas. Em discussão.
Senhor presidente, caros vereadores, projeto de lei, né, que foi, eu entendo, sim, como muito relevante, né, tem como diligência promover essa divulgação nas informações, até porque elas são previamente estabelecidas, esses imóveis são de propriedade do município. Recentemente nós passamos aqui por uma polêmica aqui na casa, né? Sabemos que a cidade possui diversos imóveis de sua propriedade, alguns deles foram adquiridos por compra, outros por permuta, outros por através de pagamento de execuções fiscais, né? Tem imóveis de todo tipo na nossa cidade. E às vezes entra um imóvel novo e a gente não fica nem sabendo, nós aqui, enquanto poder público. Então é isso que eu quero, que eu prego aqui na casa, é o zelo com aquilo que é do município, é a transparência acima de tudo. Vale mais uma vez mencionar o desgaste que nós tivemos aqui recentemente, num projeto aprovado, não tinha direito, não tinha, trocando X por Y no nosso município. Então, por se tratar de um tema de grande relevância, que vem nos princípios da isonomia, da transparência, o poder público deve, então, divulgar quais são esses imóveis através do site da prefeitura. É o que propõe, é o que é a essência desse nosso projeto de lei que está sendo votado na tarde de hoje, senhor presidente.
Em discussão? Em votação? Votação, quero cumprimentar a presidente do PSDB, Eliana Piola, que está no nosso plenário aqui nessa tarde. Seja bem-vinda, Eliana, e a toda a família do Hamilton Berigo também, que está aqui presente. Daqui a pouco a gente vota o projeto. Encerrada a votação? Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 113-2022, que institui a política de transparência dos imóveis de propriedade do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Roger Viegas. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 141-2022. Dispõe sobre a criação do programa Odontomóvel no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Parecer de número 431-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 432-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestruturas, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 141-2022, de autoria do vereador Zé Braz, que dispõe sobre a criação do programa Odontomóvel no município de Divinópolis e da outras providências.
Palavra,
com a votação, maioria simples. Em discussão, vereador autor Zé Braz.
Novo presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente. Esse projeto, eu já havia conversado há pouco tempo com o secretário de Saúde, Alain, né, dessa minha intenção e da necessidade, né, desse projeto, que é a criação do odontomóvel, de estar levando o profissional da odontologia nas regiões mais periféricas, onde talvez nem exista a unidade de saúde. Da importância, né, para as pessoas que moram, talvez em zona rural, nos bairros mais periféricos, de ter acesso, de ter dentes saudáveis. Hoje, para você fazer uma cirurgia bariátrica, talvez alguém, vocês não saibam, até a avaliação do dentista é necessário, você passar pela avaliação odontológica. Então, tanto que é importante o cidadão estar com a saúde dental. O odontomóvel é uma espécie de consultório odontológico ambulante. Você já imaginou ir ao dentista sem precisar sair de casa? Mas esse sonho é uma realidade em algumas cidades brasileiras, graças ao odontomóvel. O itinerante é um projeto muito bacana que ajuda a resgatar a autoestima e promover a saúde bucal de milhares de pessoas no Brasil. O odontomóvel consiste em um projeto que possibilita a implementação de um consultório odontológico em um micro-ônibus ou van. Dessa forma, é possível chegar às pessoas com menos acesso e com dificuldade de locomoção, promovendo uma democratização da odontologia. O projeto possui como objetivos práticos oferecer à população os procedimentos odontológicos, exames clínicos, técnicas de escovação e higienização, aplicação de flúor e, por fim, o processo de abturação, restauração ou extração, de acordo com a necessidade e também a distribuição de kits de higiene bucal contendo escova de dente, pasta, fio dental e folheto informativo com dicas sobre os cuidados com a saúde bucal. Para praticar a odontologia domiciliar, né, então levar para a população mais carente. Então peço o voto dos novos colegas.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Ney Burke.
Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar mais uma vez o Zé Brás. Esse projeto, sim, Zé, é um projeto muito, muito importante, principalmente, igual você falou mesmo, né? A região periférica, o pessoal aí que não tem uma unidade básica nem nada, e a saúde começa pela boca. Mais uma vez, eu falo e repito, tem que dar parabéns para esse cara que, além de ser um vereador, é a cara da saúde de Divinópolis. Parabéns mais uma vez, Zé, o nosso voto será favorável.
Fala, senhor presidente.
Em discussão, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha nesta tarde de hoje. Mais uma vez, eu parabenizar o vereador Zé Brás, esse grande irmão que a gente tem nessa casa aqui, pela sua sensibilidade, sempre está olhando aí pela saúde. Terá o meu voto favorável, meu amigo.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, a palavra, Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Zé Brás. Bacana o projeto, né, Zé? Realmente é o que nós falamos aqui da questão da dignidade. E você, de alguma forma, pensando nisso. Os bairros periféricos da nossa cidade, que são tantos, nossa cidade são mais de 300 bairros, mais de 700 quilômetros de espaço territorial, e aí você tendo essa sensibilidade, poder levar saúde bucal, aqueles que talvez já tenham uma certa idade e nunca entrou no consultório médico, de dentista. Então a gente fica muito feliz de a gente poder votar esse projeto, autorizando o Poder Executivo a fazer essa, né, a abraçar essa ideia junto com você. Então, uma satisfação muito grande, com certeza terá nosso voto favorável. Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 141 de 2022, que dispõe sobre a criação do programa Odontomóvel no município de Divinópolis e da outras providências. É a autoria do vereador Zé Braz. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 143 de 2022. Denomina Praça Amilton Antônio Beirigo, a Praça 1, situada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Parecer de número 445-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 446-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária, Legislativo Municipal número 141 de 2022, que dispõe sobre a criação... Em discussão, o projeto de lei ordinária, Legislativo Municipal número 143 de 2022, de autoria do vereador Edson de Souza, que denomina Praça Hamilton Antônio Beirigo, a Praça 1, situada no bairro residencial Boa Vista desse município. Em discussão, gostaria que o vereador Ademir Silva assumisse a presidência para que eu possa fazer o justificativo do projeto.
Em discussão, com a palavra o vereador presidente Eduardo Print Júnior.
Senhores vereadores, vereadoras, público que nos visitam nessa tarde, familiares do Hamilton Beirigo, vereador Edson Souza, ao qual eu cumprimento pelo projeto do vereador, e eu te agradeço por ter me convidado para assinar o projeto junto com você, e por ter pedido para que a gente pudesse votar esse projeto nessa tarde de hoje, para que a gente pudesse eternizar o nome do Hamilton Beirigo na cidade de Divinópolis. Tive a oportunidade de conhecer o Hamilton quando eu fui secretário de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes em 2015, então o governo Vladimir Azevedo, aqui o PSDB representado pela Eliana Piola. Tive o prazer de ser amigo do Hamilton Beirigo por diversos momentos da vida, e um dos momentos que me chamou a atenção foi quando o Hamilton foi visitar a minha madrinha em comum, que está aqui hoje também no plenário, Dona Tacília, e o meu padrinho Mauro, que coincidentemente também fiquei sabendo que eram padrinhos do Hamilton Beirigo no decorrer da nossa trajetória de vida. Um companheiro, um amigo, um dos meus consideráveis companheiros de jornada da Secretaria Municipal de Esporte, aqui a sua esposa, do qual eu sei os momentos em que às vezes o Hamilton chegava em casa e falava assim: nossa, hoje o príncipe me matou de trabalhar, hoje ele fez eu sair cedo e chegar de noite. Eu lembro disso, eu sei disso, sei, mas você pode ter certeza que é uma pessoa, é um homem, um cidadão que deixou saudade. As suas brincadeiras, o seu jeito moleque de ser, seu jeito carinhoso de tratar as pessoas, e eu falo, um coração gigantesco, do qual todos nós sentimos muita saudade, do qual, infelizmente, essa doença maldita acabou levando dessa passagem que nós temos na vida, né? E foi morar junto de Deus, mas eu tenho certeza que nesse momento ele está muito feliz em saber que todos os seus familiares estão aqui nessa homenagem histórica, do qual a gente eterniza um companheiro do esporte divinopolitano. Eu sempre brincava com o Hamilton: Hamilton, você está no lugar errado, você ama fotografia, você tem que ir para a comunicação. Mas a maioria das fotos que eu tenho de toda a minha trajetória de secretário de esporte aqui no município de Divinópolis foi o Hamilton Beirigo que tirou, foi ele que me presenteou, e é um arquivo histórico que eu tenho dessa minha trajetória de 2015-2016, e o qual aqui eu deixo o meu agradecimento a toda a família. Obrigado a vocês pela presença, pelo carinho. Quero eternizar, fazer parte dessa história. O presidente usa pouca palavra, ele fica mais intermediando as discussões do plenário. Mas nessa ocasião eu pedi para falar pela consideração, pelo carinho, pela amizade que eu tinha pelo grande amigo Hamilton Beirigo, amigo de partido, amigo de caminhada e amigo do esporte divinopolitano.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, confesso você que quando a família chegou ali, eu fiz questão de ir lá e dar um abraço na esposa dele e falar assim que com certeza é o projeto mais bonito que eu vou votar aqui hoje. Tenho certeza. E estou me xingando aqui porque que eu não fui o autor do projeto. De tanto que o Hamilton é meu amigo. Hamilton, eu tive o prazer de trabalhar com ele na Secretaria de Esporte. Hamilton é um cara ímpar, um cara do bem, um cara que leva no seu coração a pureza, levava no seu coração a pureza. Um cara preocupado com a família e preocupado com o trabalho, preocupado com seus bairros, que não era só o Ipiranga. A família sabe disso, não era só o bairro Ipiranga. Então, hoje, aqui nessa tarde, a gente poder fazer essa homenagem aqui. Eu confesso a você, presidente, que eu até assim, emociono pela amizade que eu tenho com o Hamilton. A esposa, junto com o Hamilton, foi no meu noivado. Eu não sei se ela lembra, né? Foi no meu casamento. Então é um amigo que tinha de dentro de casa. E aqui eu fiz questão aqui de resgatar aqui o tanto que o Hamilton era preocupado com a cidade. Tanto que o Hamilton amava essa cidade. E esse foi o último áudio que o Hamilton me mandou, eu queria até mostrar aqui.
Você não sabe a alegria que você me faz falando desse... Flávio Mar, você não sabe a alegria que você me faz falando desse jeito. A alegria que você me proporcionou agora. Rapaz, e nós estamos precisando, viu? A gente está carente, realmente a gente precisa sim. A nossa região aqui, você sabe que ela é enorme. E nós precisamos sim de um representante. E aqui, ó, vou lá abrir meu coração para você. Eu quero ir no seu gabinete, tomar um cafezinho e te contar a situação, né? Nós aqui, Santo Antônio, Ipiranga, LP Pereira, Valquir Resende, Planalto, Santa Luzia, do lado de lá, Tietê, São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, meu amigo, é toda essa região.
Gente, isso aqui, fiz questão de mostrar isso aqui para mostrar o comprometimento do Hamilton. Hamilton é um cara que deixou, colecionou amigo. E que é amigo que tinha como família. Eu tinha o Hamilton como irmão. O irmão dele sabe disso, a esposa sabe. Então esse é o projeto mais bonito, vereador Edson Souza, que você está me dando a honra de poder votar aqui hoje. Eu fico muito feliz, de alguma forma, a gente fazer parte dessa história e eternizar, cravar o nome do Hamilton Beirigo aqui na história de Divinópolis. Onde que ele está? Eu tenho certeza que ele está num lugar bem melhor que a gente, ele está muito feliz. Parabéns, parabéns para essa casa, parabéns vereador Edson Souza, autor, parabéns para a família, pelo familiar que vocês tinham, pelo marido, pelo irmão, pelo pai, parabéns. Conheço o Hamilton e, sem comentário, a pessoa com o Hamilton era fantástica. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, Neiburg, na sequência, Hilde Guerra.
Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o vereador Edson Souza e Vossa Senhoria por ter feito essa brilhante homenagem em nome do Edson, Quinquim, né? O Quinquim é amigo meu antigo, eu que trabalhei 25 anos em Ipiranga, a gente é do lado de lá, 25 anos em Ipiranga, sei o tanto que o Hamilton gostava daquela região ali, vocês podem ter certeza absoluta, assim, a gente tinha um contato bom também. O Hamilton, assim, apaixonado pelo esporte igual a gente também. Então, o legado que ele deixou nunca vai ser esquecido. Mas parabéns mais uma vez. E igual o Flávio falou, que bom que eu tenho essa oportunidade de estar votando esse projeto para a gente eternizar o Hamilton aqui, denominando essa praça. Então, parabéns mais uma vez. Cumprimento a família. E que Deus possa estar abrilhantando e cobrindo de bênção essa família. Por quê? Porque o Hamilton está do lado de Deus na hora dessa. Muito obrigado. Pela sessão da palavra, nosso voto vai ser favorável.
Em discussão, Wilton de Aguiar.
Senhor presidente, o Flávio agora deixou todo mundo aqui até desarmado, né? Gostaria de parabenizar o Edson de Souza, também o Eduardo Pinto Júnior, por ter assinado junto. E assim, falar do amigo Hamilton Beirigo, eu participo de um grupo de WhatsApp, né, onde ele estava junto, acredito que vários colegas também participam, e onde ele estava, quando ele adoeceu, todos os grupos de WhatsApp da nossa cidade, todo mundo falando sobre o Hamilton, e assim, era uma pessoa que parece que foi candidato até vereador numa época, e como diz o Flávio e os colegas, ele sempre preocupado com a nossa cidade, ele todo lugar que via, ele podia ver qualquer vereador, qualquer candidato, ele respeitava todo como tudo igual. Então, assim, foi uma perca lamentável. Eu lembro quando ele adoeceu, quando eles entubaram, quando ele foi para São João de Deus, acompanhei. Foi uma pessoa, assim, brilhante na nossa cidade. Então, de novo, Edson, a você, parabéns pela homenagem. A família, né, que ele foi um grande filho, foi um grande pai, um grande marido, um grande irmão, um grande amigo. Enfim, a família, só de ver, já tem um tempo, né, que aconteceu um fato, a família está toda aqui, toda emotiva ainda. Dá para se ver que é uma família unida e ela era uma pessoa da família. Ele gostava de ajudar as pessoas. Então, de novo, Edson, os colegas aqui presentes vão votar favorável. Que Deus abençoe onde ele estiver, que Deus abençoe a família e os amigos que ele aqui deixou, que eternizou. E, de novo, aos vereadores, parabéns por essa moção.
Palavra, presidente. Palavra, doutora Ana Paula Quintino, Lohana França.
Falar do Hamilton é falar assim, ele era o cara. Ele realmente era o cara mesmo. E quando ele encontrava comigo na rua, ele me chamava de Paulinha. Aí eu falava com ele assim, nossa Hamilton, Você não sabe o tanto que é bom você me chamar de diminutivo, que eu ganho mais 5 anos, mais 10 anos e assim lá vai. E para quem não sabe, falando de grupos de WhatsApp, o primeiro grupo de política criado aqui em Divinópolis é o Política Divinópolis. E o Hamilton era um dos administradores. Esse grupo ele surgiu por umas confusões da política antigamente. E desse grupo nasceu um outro grupo, que é os TOPS, que tem só 7 pessoas. E o Hamilton era o apaziguador do grupo de 7 pessoas, gente. Para vocês verem o tanto que o grupo era movimentado por ser um grupo menor, que saiu de um grupo maior, com opiniões políticas diferentes. E o Hamilton sempre entrava no meio com uma brincadeira, com carinho, para apaziguar a turma. E quando o Hamilton ficou doente, realmente, acho que não tem uma pessoa nessa cidade que conheceu o Hamilton que não ficou muito preocupado com tudo que aconteceu e ficou muito triste com o desfecho de tudo isso, né? Lógico que a gente que é humano, a gente sente a partida das pessoas, sejam elas conhecidas ou não, mas quando uma pessoa que está mais próxima da gente, igual o Hamilton, estava de muita gente aqui dentro e muita gente que está em casa vendo, acho que o coração ele dói mais. Mas como eu falei no começo, ele era o cara. Eu tenho certeza que o cara continua o cara lá onde que ele está. E, vereador Edson, parabéns, né? Eternizar o Hamilton é muito bom para todos nós. E um abraço para a família.
Em discussão, Lohana França.
Edson, que projeto mais bonito. Para todos vocês que são da família do Hamilton, gente, especialmente para a Rosana, eu queria deixar meu abraço. Eu encontrei muito pouco com ele, mas ele me chamava de Lohaninha, Ana Paula. E quando ele me chamava de Lohaninha, ele falava assim, você vai dar trabalho naquela câmara. Meio que ele acertou, né? Quando eu estava fora da câmara e eu via as pessoas votando nome de rua, de praça aqui, é o desconhecimento, né? Às vezes a gente fala pelos cotovelos e tem que viver para aprender e mastigar um pouco nossas palavras para a gente ver os erros e os acertos do que a gente já disse. Eu era uma das pessoas, Edson, que ficava assim, cambada, fica só votando nome de rua, nome de praça, não trabalha, não sei o quê. E aí a gente está aqui dentro e a gente tem a oportunidade de homenagear pessoas tão especiais quanto o Hamilton. Pessoas que marcaram a vida de tanta gente. O que o Hilton falou é verdade. No dia que ele se foi, todos os grupos de WhatsApp da cidade só falavam dele. Todo mundo estava postando luto. Todo mundo. Foi uma coisa impressionante. E a gente tem a oportunidade hoje, graças ao Edson, de homenagear uma pessoa dessa estatura. Isso é uma honra muito grande para todos nós aqui. Deixar o nome dele na história é deixar um pedacinho do carinho que ele plantou no coração de tanta gente, sabe, Rosana? Então eu deixo para vocês o meu abraço. Espero que a dor ela seja substituída pelo amor que as lembranças que a gente vive com quem a gente escolheu amar, escolheu viver e construir o laço. É isso que eu desejo. E que hoje a Câmara Municipal faça, com muito carinho e com todos os votos, esse ato que eu estou muito orgulhosa de fazer parte, que é colocar o nome do Hamilton na praça. Obrigada por essa oportunidade, Edson.
Palavras. Em discussão, Rodson e Ademir Silva.
Vereador Edson. Ontem estive com o Rominho Duarte, nós falamos desse projeto em pauta hoje, ele falou e contou algumas passagens dele na Secretaria de Esporte, que naquela oportunidade eu era presidente da Comissão de Esporte, nós tínhamos muito contato, e ele trabalhava direto com o Rominho, e como a Ana Paula falou, era um jeito peculiar dele chamar pessoas, me tratava de Rodim. E tudo, eu devo uma obrigação eterna para ele, que uma das minhas campanhas ele me abraçou muito. E nessa, nós fizemos um trabalho, uma campanha de Natal, Todo o trabalho de fotografia da rede social, pouco que eu tinha, foi ele que fez. São pequenos gestos, mas marca, gente. Então, Rosana, Quinquim e a Márcia. Isso aqui eterniza as coisas boas que os homens deixam na terra para a cidade. E ele, sim, participou de alguns momentos do esporte, muito importante. E o Rominho, ontem, nós dois choramos juntos das passagens que nós tivemos. Então, Edson, parabéns. Como o Flávio disse, você passou a perna de todo mundo, que era um momento que acho que todo mundo deveria, que tinha um contato com ele, ensinar junto com você essa parceria. A gente fica meio emotivo porque, realmente, marcou muito numa dessas campanhas que nós estávamos fazendo junto. E nos 17 anos que eu passei pelo PSDB, nós estivemos juntos de uma campanha, a gente trabalhou junto, e ele brincava muito com a gente. E passou quase um dia inteiro comigo, com a turma fazendo a preparação, e ele me acompanhou até o final. E foi o último contato maior que eu tive com ele. Depois as correrias, os problemas, aquelas coisas tão adversas, depois veio a campanha, eu perdi, mas depois nós encontramos, e por coincidência, no período eleitoral. Me abraçou, desejou boa sorte, eu desejei para ele também. Depois veio a notícia. E pega a gente surpresa, né? A gente fica assustado no momento primeiro, tão forte, cheio de vida, novo. Né? Isso não vai acontecer, né? Vai tirar de letra. Mas Deus quis assim. Deus pode confortar a família Rosana, né? Em nome da Márcia, o Quinquim, todos os familiares, que podemos eternizar, pelo menos a passagem que ele teve pela secretaria que eu acompanhei e sei de alguns trabalhos que ele fez. Então, pela amizade, pelo carinho, pela consideração, é um projeto que eterniza e tenho certeza que pelo menos ocupa no coração e conforta a família e os amigos essa eternização de seu nome, do seu serviço prestado à nossa comunidade. Parabéns, obrigado por lembrar por nós e te colocar e a gente ter a oportunidade de estar aqui e contribuir. Parabéns, Edson.
Em discussão, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar três pessoas em especial nessa tarde de hoje aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o senhor Antônio Berigo, que não está presente, eu tenho certeza que está lá na casa dele assistindo a gente pela televisão. E também a dona Maria Perpétua, que deu de presente o Hamilton aqui para nós. Se não fosse o amor do senhor Antônio com a dona Maria, a gente não teria o Hamilton para fazer tão bem aqui para a nossa comunidade. Hamilton que era vicentino, Hamilton que era do Terço dos Homens, Hamilton que participava todas as quarta-feiras da reunião da CASP de modo gratuito. Não cobrava um centavo. Era um cara do bem, um cara que sempre tentava ajudar a associação de moradores, né? Eu e o Flávio já fomos lá uma vez, lá, logo no início do mandato, nós estivemos lá para ver se a gente conseguia me ajudar lá no posto de saúde, né? Foi mesmo, verdade. E também a outra terceira pessoa que eu gostaria de parabenizar é o Edson Souza, de ter trazido na lembrança esse nosso amigo que se foi e que hoje será eternizado aqui. Aos familiares, aos irmãos, à esposa, à filha, né? Os parentes deles, que todos que estão aqui, né? Parabéns por ter ensinado e trazido esse homem maravilhoso aqui para a nossa cidade.
Em discussão, palavra Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, vereadoras, povo está nos acompanhando nessa tarde de hoje, qual eu cumprimento toda a família. Assim, a gente não tem nem palavras depois de toda a fala de todos os novos vereadores. Pouco que eu conheci ele, da última vez conheci o ano passado, se não me lembro, janeiro para fevereiro, na sala da presidência do Eduardo Prentes Júnior, a qual sempre, poucas palavras que ele falava comigo, sempre palavras de edificações, de prosperidade, era um cara do bem, que eu sempre falo, você olha no olhar da pessoa, a pessoa que olha dentro do seu olho, fala com verdade, né? Um ser humano incrível, iluminado. Eu acredito muito em Deus, que, né, que ele está no céu neste momento, com a sua família, sofrido, é doído, que as pessoas queridas, as pessoas que a gente ama, sempre Eduardo Azevedo fala comigo, Wesley, a gente quando gosta, a gente gosta de verdade, a gente sente aquela presença espiritual de um ser humano incrível. O Prentes Júnior também sempre fala muito bem sobre a pessoa dele e também na fala que ele colocou hoje, e parabenizo o vereador Edson Souza por esse excelente projeto e ter o meu voto favorável.
Em discussão, palavra vereador autor, Edson de Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a vida, a história da vida, é a história que sai da rotina. Eu queria que hoje falar, na sua essência predominante, de três mulheres. Eu queria falar com a dona Perpétua, que foi a energia, foi o berço divino desse grande cidadão. Depois eu queria falar de uma mulher que encantou, seduziu e abriu os olhos cegos do Hamilton com sua esposa Rosana. E agora, senhor presidente, por justiça de cultura, eu queria falar dessa mulher prepotente, essa mulher altiva, essa mulher elegante, mas que tem um olhar tão grande com seu sentimento, que é a eterna vereadora Helena Piola, que saiu dos seus afazeres para estar aqui e ela falou que queria estar aqui. Essa mulher que terá a responsabilidade de presidir com força altiva a maior força política do centro-esquerda de Divinópolis na federação vindoura que se encontra. Essa mulher que é dessa triste de ver a indumentária do parlamento. Ela, há 10 anos atrás, quando enquadrou a Câmara na sua liturgia de respeito. Quero agradecer a todos que aqui se encontram. Mas aqui todos já falaram um cadiquinho de cada coisa do Armin. Vicentino. São Vicente de Paula nos ensina como é que uma pessoa pode comungar o amor e vomitar o ódio. A política requer elegância. A política não aceita traição. A política quer diálogo. A política quer resolver as coisas na mesa. A política nunca aceitou e não aceita. Traidor em política tem vida curta. E o Hamilton não. Todo mundo sabia a linha partidária que tinha e ele respeitava todo mundo. E o Hamilton tinha uma coisa, que eu estou falando daquilo que era manifesto. Ele não tem o semblante amargo que os políticos têm, não. Os políticos só têm a cara alegre na época de eleição. Repara para vocês verem. Fora de eleição, a cara dos políticos, eles é triste, presidente. Eles é amargo. Eles parecem um filósofo grego. Eles dividem. Eles futricam. Eles viram um menino buscando poder. Não um menino puro. Mas o Hamilton não. O Hamilton relacionava com toda a cultura partidária. E aquilo me encantava. Como não pode, só. E ele chegava, falei, agora fechou a cora. Às vezes você está numa festa com um político, você finge que não vê o seu irmão lá. Você roda, roda o Guaraná, finge que vai no banheiro. E o Hamilton não. O Hamilton parecia aquele anjo de asa rindo para todo mundo. O meu último encontro com ele, senhor presidente, foi ali perto da casa dele. Eu vi ele, nós estávamos em campanha para vereador, e ele virou para mim há poucos dias e falou, como é que está, Edson? Falei, não, eu volto para a Câmara. Falei, vai voltar? Falei, volto. Política não tem eleição não, Hamilton. Política é colheita. Quem achar que ganha eleição em Divinópolis, não. Ganha aqueles que plantarem. A semente do respeito, a semente da urbanidade, do trabalho, da ética, da transparência, do consenso, e o Hamilton era isso. Eu fiquei triste com a não eleição dele. Porque toda a vida eu tive uma coisa comigo como decano dessa casa. Toda a vida, é lógico que eu votei em mim, mas sempre torci para alguns colegas. Para ser parceiro, para ser companheiro, para um bom debate. E eu estava torcendo para o Hamilton estar aqui. Está torcendo. Mas quis o bom Deus
na sua misericórdia, como nos ensina o profeta Isaías, como são sondados os caminhos do Senhor. Deus não queria ir na Câmara Municipal. Deus queria ele no Congresso e na Câmara Celestial. Eu queria aqui fazer um pedido à vereadora Eliana Piola, uma das mulheres, e aqui, senhor presidente, eu só não fui vereador com a doutora Ivone. As mulheres todas estão de novas, eu convivi com elas no plenário. Eu queria aqui, não colocando uma responsabilidade na eterna vereadora Eliana Piola, mas que ela pudesse fazer um trabalho para a gente buscar um recurso para fazer um projeto e essa praça que recebe o nome do Hamilton ser uma praça doutora daqueles que celebram a vida. Hamilton, onde você estiver, que o Deus da vida te abençoe. Foi um prazer relacionar, viver e conviver com você. Saudade.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 143 de 2022, que denomina a Praça Hamilton Antônio Beirigo, a Praça 1, situada no bairro residencial Boa Vista deste município.
Questão de ordem, senhor presidente.
Justificativo de voto?
Não, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, a família quer agradecer o Poder Legislativo. E o senhor é o nosso líder, o nosso presidente. Então eu queria, com a sua anuência, que a Eliana Piolo, os familiares, pudesse, após a sessão, nós receber aqui no plenarinho, para que eles tenham esse desejo. Não tem jeito, a Rosana não tem jeito, por causa da questão litúrgica de uma reunião ordinária, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que recebesse os familiares todos aqui no plenarinho.
Pedido atendido, está no último projeto. Peço à família do Hamilton que aguarde um minuto para a gente receber vocês no plenarinho. Peço a Cecília e a Lívia que organizem o plenarinho para receber os nossos convidados. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM78-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 12.422.731,47. Assinado por 11 vereadores. Parecer.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia número. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM-078, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública Urbana, um crédito adicional de R$ 12.422.731,47. Em discussão, em votação. A inclusão do projeto. Encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão na ordem do dia por 11 votos favoráveis. Solicito a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 78/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o crédito adicional suplementar no montante de R$12.422.731,47. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 469 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 470 de 2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM 078/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um crédito adicional suplementar no montante de R$12.422.731,47. Em discussão.
Palavras.
Palavra é a dona Paula Quintino.
Gostaria de fazer um pedido ao senhor. A câmera pode abrir para ver quem está aqui? Então tá bom, muito obrigada.
Em discussão? Em votação. No plenário, os brancos estão ausentes na votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 78 de 2022.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Josafá Anderson.
Senhor presidente, votei favorável ao projeto, porque dentro desse projeto tem alguns pontos ali que é necessário que se votasse favorável. Todavia, está virando moda o Executivo mandar para essa casa, dentro de um pacote só, incluso alguns projetos que têm que ser melhor analisados. E eu até já abordei esse ponto com Vossa Excelência. Esta casa ela tem que retomar o poder de legislar e fiscalizar. As comissões temáticas, o Edson Souza que ouve com atenção, elas têm que ter um maior poder, uma maior força, não simplesmente uma roda de bate-papo. Ela tem que ter efetividade. Então nós temos que criar mecanismo de desmembrar os projetos quando ele chegar da maneira que chegou. Porque está virando a casa da mãe Joana. Obrigado, senhor presidente.
Voto, vereador Josafá. Vereador Edson Souza, vou liberar Vossa Excelência para receber os nossos convidados no plenarim, por favor. Enquanto a gente termina justificativos de voto, peço ao nosso anfitrião Edson Souza que faça os papéis dessa presidência até que a gente encerre a discussão e da reunião. Marcela Knupp também acompanha nossos convidados ao plenário. Justificativo de voto, Neiburg, Rodson e Ana Paula Quintiano.
Senhor presidente, eu faço das palavras do Josafá a minha. Foi muito... essa inclusão, assinei ela. Já vou deixar bem claro que assinei, porque a gente vê que tem muita coisa precisando, mas tem muita coisa que tem um ponto de interrogação. Infelizmente, eu fiquei meio assim aqui, porque eu não vi não vi ninguém explicando nada, nem nada, então já vou adiantar. Eu não vou assinar mais nenhuma inclusão onde que vai juntar duas ou três secretarias. Não vou assinar mais, não adianta vereador virar a cara, ou muito menos a parte do executivo. Não vou assinar mais. Se não vier bem claro para mim antes, não vou nem assinar e nem votar. Porque essa de hoje já ficou meio assim, eu votei porque a gente vê que tem muita coisa, está precisando de muita coisa, principalmente em algumas secretarias, mas em outras a gente fica preocupado. E a gente fica meio que navegando aqui, porque você olha para um, olha para outro e não tem. Então a nossa justificativa é essa, eu votei por causa disso, mas já estou adiantando que não voto mais, se não tiver uma boa explicação, principalmente, igual o Josafá falou, das comissões temáticas, fica mais atento nisso também.
Vereador Rodson.
Senhor presidente, um projeto onde vincula 12 milhões em duas a três pastas, são matérias de natureza diferente. Isso aqui pode prejudicar muito a transparência e a intenção de amarrar os projetos. Daqui para frente agora nós vamos trabalhar de uma forma mais técnica e jurídica. E desse jeito aqui está muito amarrado, porque não vi uma movimentação do governo, no sentido, principalmente da Secretaria de Governo, que faz a articulação, que nem mesmo o nosso líder do governo fez aqui uma defesa do projeto. A parte técnica administrativa do sistema. Aonde nós estamos aqui liberando que o povo não sabe. Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade. O gasto destina-se ao aporte de assistência financeira e transporte coletivo, destinando auxiliado custeio gratuitamente de pessoas idosas, conforme o artigo tal, tal. Então, dentro disso, você coloca educação, coloca transporte, coloca a taxa de iluminação pública no meio, que também está no meio dos 12 milhões. Já tinha conversado com o Gustavo e deixo bem claro, estou votei nesse projeto porque o Gustavo Mendes procurou e nele eu confio o trabalho dele e estou votando as outras matérias, porque não tinha como votar em destaque nem outras matérias vinculadas num projeto só de lei e daqui para frente agora, dentro da secretaria, nós vamos tentar ter o cuidado e o zelo de pedir que voltasse a retornar ao governo para poder desmembrar e que o próprio governo articule as políticas públicas aplicadas na Câmara. Não vai ser mais aprovado projeto de suplementação, ou seja, com várias rubricas, um só projeto. Obrigado, presidente.
Justificativa, presidente. Justificativa Ana Paula do Quintino, na sequência, vereador Israel da Farmácia.
Bom, aqui a gente tem, como todos falaram, veio em bloco. E eu realmente também quero comungar com os meus colegas que, por favor, mandem em separado. Eu queria destacar aqui que tem uma suplementação de 2 milhões para quê? Iluminação pública. Mas se tivesse vindo separado e pairasse uma dúvida, é o que eu falo aqui, gente. Está com dúvida? Chama para explicar. Então eu gostaria imensamente de pedir ao governo que mandasse separado. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar. O secretário Gustavo esteve aqui. Gente, se não fosse tão importante aprovar esse projeto, ele não viria aqui, não. Entendeu? E não é só a parte dele. A gente tem, aqui, ó. A gente tem para a educação e tem dinheiro que veio do governo federal para o consórcio. Mas eu volto a falar. Por favor, da próxima vez, mandem em separado, porque aí nós vamos ler. Se a gente não entender, a gente vai chamar vocês para explicar. E para voltar fica muito mais fácil, tá? Ninguém aqui, eu não estou duvidando da idoneidade deste dinheiro aqui, não. Mas aí quando a gente fala em iluminação pública, 2 milhões numa suplementação, aí daqui uns dias vocês vão ver a turminha com papelzinho assim. Porque eu pedi iluminação pública para a rua tal. Muito obrigado.
Vereadores, só lembrando, né, as vossas excelências e assessores que nos ouvem atentamente nessa tarde maravilhosa e histórica, de que tem mais 3 projetos de suplementações tramitando em regime de urgência. Então peçam às assessorias o cuidado e forneçam as informações necessárias às vossas excelências para que possam ser aprovadas nos próximos dias. Não estou falando que vai ser terça, nem estou falando que vai ser quinta. Estou falando que os projetos estão em tramitação.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Só por questão de dúvida, que ficou uma dúvida, a questão do projeto que eu coloquei, até que o Gustavo procurou, a questão da iluminação pública, ela já é para ser paga serviço já prestado pela prefeitura e não foi paga. E essa suplementação de rubrica é justamente para isso, para pagar serviço que já foi prestado ao município. Ok?
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Helena Dutra, pedido do vereador José Braz, e Antônio Máximo, pedido do vereador Edson de Souza.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.